começando mais um Geekbox. Aqui quem vos fala é o Doug e o único Spider-Man que eu conheço tá lá no MMA. Nossa.
Que podre, velho.
Que inferno.
Ah, alguém tinha que fazer essa, cara. Ai,
fui é, eu. Né?
Cara, então foi assim que o cara caiu, ele jogou uma teiazinha e puxou o cara.
É, exatamente.
Fato.
É, ele deixou no chão, né?
Beleza, galera, aqui é o Dick. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Nossa.
Ai, que filha da mãe. Ah, não quero nem saber, vou falar. Vou falar. Eu sou
o Luke.
Maldito, mas a minha.
O podcast, ele é tipo o Jovem Nerd, tá ligado?
Mas a minha é personalizada, tá?
Ah, beleza, manda aí.
Eu sou o Luke Jorge e com grandes poderes você pega a ruiva e a loirinha mais gostosa do colégio. E com grandes responsabilidades você deixa sua tia velha chata.
Bom que você se enrolou na própria abertura.
É, deixa eu voltar. Sacanagem.
Não.
Maldito.
Fala galera, aqui é o Rodrigo Guevara e eu perdi minha vaga de estágio por culpa do Peter Parker.
Inteligente pra caralho.
Ah, matei vocês, meu. Eu faço que preste.
Também, se eu não me enrolo no final, ficaria.
Vocês manjam, né, do Rodrigo Guevara, porra.
Não manjo não.
Rodrigo Guevara, que ele vai lá na Oscar.
O Peter rouba o crachado.
É, e depois ele, o segurança sai puxando ele. Ele, eu sou o Rodrigo Guevara.
É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos. E pela primeira vez na história do Geekbox, vamos repetir o cast.
Olha aí.
Finalmente.
Falta de dinheiro vou oferecer esses caras, mas... Tem uma treta aqui por trás dos microfones, ouvintes, entre o Luke Jorge e o Anderson Dick.
O Anderson Pinto.
Pô, você falando de Anderson. É, eu tinha um cachorro.
Whatever. Spider-Man, logo depois do feedback.
Eu quero subverter, cara.
O cara atravessou de novo.
Não pode deixar, velho. Não pode deixar você cano solto. Tem que pôr na coleira.
Ai, fudeu.
Isso aí, marotinho, mais uma semana com recadinhos aqui no Geekbox, mais um feedback. E vamos começar por onde? Vamos dar um destaque aí que tá rolando no geekbox.com.br?
É isso aí, Doug. O destaque pela nossa querida Marina, nossa estagiária repórter Peter Parkiana. ela trouxe um vídeo pra gente muito bacana do Stan Lee, o velhinho querido que criou Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk e tantos outros. Ela traz um destaque que é um vídeo onde o Stan Lee, ele apresenta um desenho, um cartoon, bem estilo mesmo Cartoon Network, zoando os Vingadores e outros heróis da Marvel, do que eles fazem quando não há um vilão, o que eles fazem no dia a dia deles. O vídeo é tão bacana que o próprio Stan Lee fez a apresentação de um outro desenhista.
É, o desenhista é o Junaid Kundrigar.
Isso, ele fez a introdução porque ele achou genial, e a gente colocou aí num post o vídeo, e você vai ver tanto herói da Marvel fazendo coisa engraçada no dia a dia, vale muito a pena.
O Venom é um totalmente retardado, né, cara?
Cara, o Venom tomando sorvetinho no parque, só vendo pra crer o que acontece.
É isso aí, Geek. Clica aí no post que tá o link. Agora aqui temos um e-mail, maroto, do Paulo Marcelo Pontes, que participou com a gente no Geekvox número 8 sobre robótica.
Querido professor Pardal aí, um professor de robótica, cara, super gente fina.
Super gente fina, e ele manda aqui pra gente, fala aí, maroto, fala aí, Doug. Ouvindo o podcast 20, me chamou a atenção a citação sobre o Google e ao não fazer nada sem ele. Há algum tempo costumo brincar dizendo que a Terceira Guerra Mundial será vencida por quem dominar o Google. Tudo está ali, quem, quando, onde. O Google certamente é o maior depositário de informações no mundo. Numa guerra de informações, não tenha dúvida de quem sairá ganhando. Sugiro a leitura da postagem seguinte, do blog do Atiku Chassot, acho que é isso. Um dos pensadores da educação científica mais reconhecidos de nosso país. Muito bom, olha aí, a gente vai colocar o link aí no post.
Muito bom, olha, professor Paulo trazendo uma referência mais do que geek, né? Uma referência PhD.
É, PhD sobre o Google, que o Google, você sabe, né? Ele tá só reunindo informação sobre a gente e a hora que ele quiser dominar o mundo, cara, é só apertar um botão, tá? Parte de
mal. Eu acho que o ouvinte, ele, mais do que ninguém, sabe que o Google é a Skynet. Ela vai ser ativada, só tá colhendo as informações. We are not afraid to bear the burden of
repeating what they're thinking anyway. Let's raise the stakes. Tem atração nova no Geekbox, maroto?
Nossa, mais um conteúdo. Que, o que é o Geekbox, né? Se não o melhor site. Porque...
O melhor site, ponto, né? Não diz do que não, se trata.
Porque na humildade, você tem notícias que às vezes não saem nem na Globo.com, você tem artigos, você tem esse podcast maravilhoso que você está ouvindo, e agora...
Tem o Geek in Game, galera! Olha aí! A onda dos gameplays chegou, a onda de choque chegou no Geekbox, e a gente está fazendo aí o Geek in Game. E o Geek in Game não é um review, já vamos avisar logo, a gente vai colocar aí no post pra quem ainda não viu, vai no post, Geek, que tem muita coisa legal aí no post desse programa. Se você tá ouvindo pelo feed ou recebeu esse arquivo de algum jeito, vai lá no geekvox.com.br, entra no post, todos esses links que a gente tá falando estão lá, inclusive o do Geek in Game, o número 1, que é sobre Team Fortress 2, que a gente vive falando aqui, que a Flá Sobral é viciada, o caralho 4, a gente fez lá, a gente apresentou duas classes do Team Fortress, que é o Pyro, né, o cara do lança-chamas e o engenheiro, o de suporte, e tá muito engraçado. Mais uma vez, a intenção do Geekbox é fazer a galera dar risada, se divertir mesmo, entrar aqui como um site de entretenimento, e agora tem mais uma atração aí, o Geek in Game, vai lá que você vai dar muita risada nas presepadas. Eu joguei muito mal de engenheiro, não liguem, é uma merda, fiquem sabendo que é uma merda você jogar enquanto fala, eu ainda não tô com essa manha, mas vai melhorar bastante os próximos episódios, e é isso aí.
E agradecer também a edição desse Geek in Game, que é do Luke Jorge, né, nosso querido aí que participa desse podcast.
Exatamente, o Luke Jorge fez a edição completa desse programa, então não existiria Geek in Game sem eles. Vão lá e adicionem ele no Facebook, ele é gente boa.
Corre pra assistir o Geek in Game, Team Fortress 2, jogo gratuito pra jogar no Steam, vale muito a pena.
É isso aí, se mandar e-mail pedindo minha conta no Steam, eu até deixo você ser meu amigo.
Olha aí, o Leonardo vai mandar.
Leonardo, acho que eu já tenho. Agora, geeks, geeks, você que tá ouvindo, seu safado, que ouve essa merda de graça.
Cara, vamos fazer um desafio pra esse pessoal, Douglas.
É, um desafio, a gente precisa de vocês, geeks, a gente tá com o braço levantado.
Isso aí, você acha, você se diz geek, se diz fã de Dragon Ball, mas o Goku tá te pedindo ajuda lá na página do geekvox.com.br. Se você estiver ouvindo esse feedback no browser, corre lá, abre aí o Chrome, Firefox, whatever, corre no geekvox.com.br, você verá uma imagem do Goku na posição tântrica, a posição em que ele está com os braços abertos, chamando o poder de Namekusei e da Terra pra lançar uma Geek Dama. Explica essa Geek Dama, Douglas.
É uma Geek Dama, não é Genk Dama. Vocês não sabem nada de Dragon Ball.
Ah, diz que sabe de Dragon Ball, mas não sabe o que é uma Geek Dama.
A Geek Dama é a gente precisando de ajuda, de energia pra ganhar o prêmio Top Blog, marotinho.
Olha aí, o Geek Vox agora na nossa roupagem final, né, Doug? Tão almejada que a Geek Vox está participando do Top Blogs, que é uma premiação muito maneira, premia toda a galera forte das webs. A gente participou com o blog ainda na versão antiga, que tinha um outro nome. Terminamos no Top 30 aí em 2011. Só que agora a gente quer entrar forte porque, meu, a gente quer terminar ali em Top 3.
Geeks, se vocês não deixarem a gente pelo menos no Top 5 do Top Blog, o site acaba. É na... Nossa! Ai, cara, mas é isso aí. Geek Dama, a gente precisa da energia de vocês. É só entrar lá e votar. Cada pessoa pode votar 3 vezes com 3 contas diferentes ou mais se você tiver mais contas. Se tiver essas contas fakes de Facebook, manda ver.
Cada pessoa pode ter 3 formas de votar. Por e-mail, então se você tiver 20 e-mails, faça esse favor pra gente. Por Facebook, então se você tiver aquele fake pra ficar olhando mulher bonita, use-o pra votar na gente. E pelo Twitter. Twitter, meu, todo mundo tem mais do que 5 contas. Isso é fácil. Eu, pelo menos, devo ter umas 15, cara. Tipo, eu lanço meme por nome de Twitter, tá ligado?
É isso aí, cara. Vota na gente, Geek, ajudar a gente a ficar bem aí nesse top blog. Que o GeekVox ficando bem é mais atrações e maior qualidade pra vocês, inclusive, entendeu?
Geeks de plantão, eu vou falar a fórmula, é bem simples. O GeekVox conseguindo ir bem no top blogs, a gente ganha prestígio. Com prestígio, a gente ganha patrocínios, parceiros. Parceiros são iguais a brindes, promoções, grana pra filmar, por exemplo, conteúdo decentemente, e daí por diante, ou seja, o ciclo da vida.
Exatamente, a gente precisa de vocês, a gente nunca deixou vocês na mão, e agora a gente precisa...
Podcast
de
semanal, você não acha em qualquer lugar.
Exatamente, semanal.
Sem ganhar grana, você não acha. O Jovem Nerd grava toda semana, porque é o trampo deles.
É.
O Douglas é ser publicitário, o meu é mídias sociais.
Exatamente, a gente tá aqui fazendo isso com o maior carinho pra vocês, porque a gente gosta, a gente se diverte e a gente adora quando recebe o feedback positivo de vocês. E agora vamos ver aí essa Geek Dama, vamos fazer uma bola de energia enorme com a força de todos vocês e vamos entrar no top 5 do top blog no mínimo, no aí, mínimo.
Vamos lá, Geeks, façam essa forcinha, 10 segundinhos pra votar e a gente agradece muito.
Exatamente, agora vamos para o GeekVox sobre The Amazing Spider-Man...
Stay with your aunt and uncle for a little while. You'll be safe here.
Where are you going?
Something your mom and I have to do.
I want to go with you.
Yeah, we have to go.
Homem-Aranha, como começou aí o garoto das teias, esse adolescente maluco da Marvel, que pegava várias gostosas, era todo fanfarrão e soltava teia pelo braço. É isso mesmo ou eu tô confundindo com outro super-herói?
É, na verdade você tá fazendo um pouco de confusão aí, mas...
Você tá falando de leve. Caso do personagem.
Eu sei que quem criou ele foi o Stan Lee, que inclusive a gente postou lá no blog um vídeo dele, né? Você chegou a ver, Maroto?
Não, eu não leio esse blog.
Não,
mas vamos falar de Stan Lee agora. Vamos deixar pra falar no novo Homem-Aranha pra gente discutir a maravilhosa cena em que ele aparece.
Mas a porra do Stan Lee foi quem criou o cara, a gente não vai falar dele?
Mas todo mundo conhece ele.
Não, ninguém conhece o Stan Lee, cara. Eu não conhecia.
Eu nunca fui apresentado pra ele, logo eu conheço.
Eu só conheço o Stan Lee daquele programa que passa no History Channel lá, que ele procura super-humanos, tá ligado?
Nossa, show de bola, que tá numa edição na América Latina. Os brasileiros são os que fazem as coisas mais inúteis.
Quando tem uma galera que corta tipo uma bala com uma katana assim, sabe? Aqui tem uns caras...
Não, só pra dar um exemplo do que o Stan Lee teve que aguentar do Brasil, o cara vem aqui achando que vai encontrar o Blanca, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um maluco que pula do avião, aí ele usa aquelas roupas de voo, tipo esquilo com asa, tá ligado?
É, embaixo do braço assim.
Aí ele mira em direção ao centro da Terra quando ele pula, e por isso ele atinge, tipo, uma velocidade acima do comum. Esse é o herói brasileiro. Um herói que tem que ser
levado
até uma certa altura.
É porque não sou eu, porque com o meu peso, eu ia muito mais rápido que ele. Com certeza.
Ia atravessar, né? Sair do outro lado.
Ah, eu ia explorar a barreira do som, velho.
Você ia descer gritando, né?
Ah, mas beleza. Do som ia ser a última coisa que eu ia me preocupar que você ia estourar, cara.
Meu Deus, é um meteoro obeso!
Meu Deus! Coloca Aerosmith pra tocar. I don't wanna close my eyes.
Tá bom, vamos parar de autopiedade e vamos...
Nossa, foi embora.
E vamos pro Homem-Aranha.
Homem-Aranha!
Spider-Man!
I think he's trying to do something maybe the police can't.
Ô, Doug, faltou aquele alerta que a gente dá no começo de GeekVox vinculados a HQs.
Ah, não. Que HQ, cara? Tá maluco?
Vai falar das HQs também?
Vamos falar, mas não tem spoiler de HQ, né,
não,
cara?
Mas assim, a partir
do... O spoiler é do filme.
Me escuta, olha, me escuta. Tipo, a gente fala uma vírgula de HQ, tipo, a gente lê o título na capa, os geeks às vezes acham que a gente é obrigado a conhecer tudo. Mas voltando a afirmar, nós não somos geeks de HQs.
Ah, tá, isso sim.
Nem de Homem-Aranha muito a gente é geek, porque o filme, os três filmes não valeram tudo isso, não valeram o esforço.
Exatamente. Além disso, preocupe-se, porque mais pra frente vai ter spoiler do Homem-Aranha novo, que saiu agora, faz pouco tempo, e a gente tá gravando sobre ele. E a gente vai falar sobre, se você não assistiu ainda, quando você vê que tá entrando, você desliga, beleza?
Nós vamos avisar, se o sentido Aranha vai despertar bem na hora.
Olha aí.
Ou não. Ou não, e você vai ouvir bem o final.
É isso aí. Como começou o Homem-Aranha nas HQs pela mão do Stan Lee? O Stan Lee, ele desenha ou ele escreve?
Não, o Stan Lee, ele só escreve.
Ah, tá.
Né? Então, tiveram vários desenhistas aí que fizeram o Homem-Aranha durante esse período todo. Inclusive, tiveram outros roteiristas que não o Stan Lee. Mas, assim, o Stan Lee, ele pensa na concepção do personagem e escreve as primeiras histórias. Né?
Uhum.
Então, ele é muito considerado por isso. O Stan Lee em si não desenha. Pelo menos, eu nunca fiquei sabendo de nenhuma HQ que ele tenha desenhado de próprio punho.
Ele deve fazer aquele rascunho estilo o Niemeyer. O Niemeyer reza a lenda que ele faz uns rascunhos malucos assim no papel e os assistentes dele que se fodem pra colocar aquilo viável, entendeu?
Reza a lenda que a maior parte dos rascunhos dele voa, tá ligado? Nunca tem chão no desenho.
Mas essa é a graça, né?
Aí que tá, ele não é reconhecido internacionalmente por ter pilar, né, cara?
Mas não foi só o Stan Lee que criou o Homem-Aranha, também teve o Steve Ditko, não sei a pronúncia dele.
Ditko,
ele também é desenhista e roteirista.
Ah, tá, então a ideia principal deve ter partido do Stan Lee e o senhor Steve Ditko que deu os primeiros traços da aranha.
É, olha aí.
Então, cara, a ideia do Stan Lee era mais ou menos o seguinte, eu cheguei a ver ele dando uma entrevista sobre, né? Ele queria fazer um super-herói que fosse mais humano, porque assim, ele já tinha criado outros heróis antes, né? E a gente vinha de heróis, por exemplo, o Batman é dos anos 30, né? O Homem-Aranha é de 68. Tem uma diferencinha aí, né? O Super-Homem também é mais antigo. Então a ideia era que, assim, o herói não tem um lado humano, né? O Super-Homem faz outra coisa além de salvar o mundo? Basicamente, não.
Não, não. Ele é...
O Batman faz outra coisa? Ele brinca de ser milionário, mas ele não tem, tipo, uma pegada, ó, vida pessoal, né?
É, o grande diferencial do Homem-Aranha é realmente isso, né? Que ele combate o crime de noite, mas de manhã e à tarde ele tá se fudendo nos estudos, trabalhando, e o cara é quatro.
É, tanto então, é que vai ser um questionamento do Batman sobre vida pessoal, achando que ele seria gay, né? Porque você não ver ele com nenhum relacionamento sério, tá ligado?
É, o cara é responsável, né, cara?
Isso... É que na verdade...
Ele não vai pegar ninguém.
Não vai, cara. Vai morrer no 5 contra 1 lá, o morceguinho punheteiro.
É que quando você entra na personalidade mesmo do Batman, na verdade o alter ego é o Bruce Wayne.
Ah, tá. É.
Porque assim, o Batman é a personalidade principal do Bruce Wayne, digamos.
É,
a gente tem como Bruce Wayne é o alter ego, é a fachada pura e simplesmente.
É, toma mais espaço do que o cara real, né?
Tanto que assim, várias vezes o próprio Bruce se chama de Batman. Pra ele é o Batman.
I'm Batman.
Bruce Wayne é uma outra figura. Ah. Então, a partir do momento em que ele vestiu a máscara e a roupa, ele se tornou o Batman. Ele é o Batman.
É, e no Homem-Aranha isso não acontece, né? Ele coloca...
Não, no Homem-Aranha, o Peter é o Peter e o Homem-Aranha é um fudido, coitado. Ou o contrário, tanto faz. Uma situação muito parecida aí. Então, a grande sacada foi essa. Quando o Stan Lee pensou na concepção do personagem, ele tava com essa ideia na cabeça. Preciso criar um cara que seja humano, um cara que seja comum, que ganhou poderes especiais, mas a vida dele continua.
Outro mérito dele também que eu acho é ter feito um cara adolescente, né? Que ali você tinha o público principal das HQs na época, era o público infanto-juvenil pra adolescente. Então, é mais fácil você se espelhar num cara com essa idade do que você olhar pro Batman ou pro Super-Homem mesmo, pro Capitão América, que eram caras mais velhos, né? Eram os papaizões da América. Agora, o Homem-Aranha foi o primeiro, entre aspas, né? O primeiro que fez sucesso. Super-herói é adolescente.
A ideia é assim, o Homem-Aranha, ele é um adulto jovem, né? Então ele tá saindo da adolescência, entrando na fase adulta. Então ele é um cara ali com seus 19, 20 anos, que era uma diferença, por exemplo, o Batman nas primeiras histórias, ele tinha mais de 25 anos. O Super-Homem também.
Não, né? Super-Homem
é, não.
Qualquer coisa, não, né? Porque ele vem de outro planeta, o tempo lá é diferente, né, cara?
Não, na verdade não. Assim, quando ele muda pra Metrópolis, ele tinha saído da faculdade de jornalismo.
Ele adotou uma idade, né? Não quer dizer que ele tinha aquela idade, porque...
É que na verdade o envelhecimento crescimento dele é um pouco mais lento, não é muito mais lento que o nosso, não.
Ah, tá.
É, porque o que a diferença é que o Sol aqui é mais próximo da Terra, diferente do planeta dele. Então por isso que ele tem mais força aqui no planeta Terra.
É, o Sol amarelo da Terra e a gravidade menor faz com que ele... A gravidade faz com que ele consiga voar, né? E o Sol amarelo, a radiação diferente do Sol amarelo faz com que ele seja mais resistente.
É tipo o esquema do John Carter, né? Ele vai pra Marte e como a gravidade ela é mais leve, né? Então ele consegue pular e ter mais força. Seria mais ou menos a simbologia, essa ideia.
Eu queria saber como que você calcula o peso da gravidade, cara.
O peso da gravidade?
Você falou que a gravidade é mais leve? É beleza.
Não, a força gravitacional do planeta
é menor.
É menor, isso.
Isso aí, viu como a gente é...
Não dá sério.
Como a gente é chato, velho.
Tem que estar pensando na série, né?
Na série, esse leve leite aí corrompeu a mente das crianças.
I think he's trying to do something maybe the police can't.
Can't?
Então, voltando pro Homem-Aranha, esses foram os trunfos, né, que fizeram o sucesso do Homem-Aranha. E no começo, o Maroto tá louco pra falar sobre isso, não tinha Mary Jane, né, cara? Era a Gwen Stacy mesmo que o primeiro amor do Parker, que acaba morrendo até nas HQs, etc.
É, não era o primeiro amor, ele teve uma outra ali que eu nem anotei o nome porque eu achei desnecessário.
Era casinho de verão, né? Entre um...
Veja agora que havia uma oportunidade de falar.
Entre uma balangada e outra na teia, ele pegava essa daí.
Mas o que acontece? Fazendo um comparativo que nunca é sadio fazer, mas um comparativo com o filme novo, o reboot, e o primeiro filme novo, que era aquele com o Tobey Maguire, no filme reboot a gente tem a Gwen Stacy, e no HQ realmente foi uma namorada do Peter Parker, só que no começo, na HQ, ela era uma menina rica, então ela era da turma da zoeira, digamos assim. Ela sentava lá no fundo, onde o Luciano nunca chegou.
Mas ela já era inteligente, né? Como sim, é no filme novo.
Isso, ela praticamente ela é super bem retratada no filme novo. A diferença é que o filme novo, ele pula a parte em que ela zoava o pessoal mais pobre, digamos assim, o Peter. E a parte em que ela só passa a conhecer o Peter diretamente depois que ele se torna amigo do Harry Osborn, que é o filho do Norman.
Uh-huh.
É o do Duende Verde, não é?
Do filme. Só que nesse novo, ela não gosta da zoeira, né? Tanto é que...
Isso, nesse novo ela é uma pessoa que já tá, digamos assim, se encaminhando numa carreira, então ela tem uma outra visão, né?
Pularam a parte que ela era molecona, né?
Tiraram a parte do fundão da escola e colocaram direto no que importava. E o bacana do filme é isso, ele pega nessa parte em que eles começam aí a se conhecer e na HQ aconteceu dessa forma, ela já tinha um certo sentimento oculto por ele, aí ela fazia mais ou menos o que a molecagem faz na escola quando você gosta de uma pessoa, ou você paga um pau tremendo, ou você alopra a pessoa a ponto de humilhá-la.
Uhum.
Bate na sua cabeça isso. Ela fazia mais ou menos a parte do aloprar.
A estratégia dela.
Sim, ela era a estratégia dela pra mostrar o amor.
típico de mulheres, né? Ah, eu gosto tanto dele, eu vou infernizar a vida dele. Vamos ver o que dá.
Nele,
tem até um PS, assim, sobre esse novo filme, que eu achei que, tipo, a motivação do Peter com a Gwen, eu achei mais verdadeira, assim, sabe? Diferente com a Mary Jane. Eu achei mais fraco, assim, sabe? O lance do romance. Eu acho que tem a ver mais com o diretor, né? Esse Mark Webb, né? Que é o diretor. Que ele já tinha dirigido o filme 500 Dias com Ela, um filme de mulherzinha. E em 2009, ele ganhou o VMA como melhor diretor da música 21 Guns do Green Day, né, cara? Que é um
clipe
tão bonitinho, assim.
Ele tem um know-how pra fazer romance sem parecer tão piegas, né?
Tão piegas, como
Na verdade, se a gente for falar do 500 Dias com Ela, que é um filme com a Zoe Deschanel, e o Joseph...
Joseph Gordon-Levitt.
Isso. É um filme mesmo de corno, né, mano? Chega a hora que você quer se matar, não... Você quer se matar, você não quer mais viver sem a Zoe Deschanel e o filme te deprime. Mas acho que o cara, ele, digamos assim, ele escondeu essa parte aí, dor de cotovelo um pouco, trabalhou mais esse lado musical, que ele é conhecido por ser diretor de vários clipes. Então ele é diretor, por exemplo, do DVD do Green Day, International Super Videos. Ele é diretor do Video Waiting, se eu não me engano, 21 Guns. Ele dirigiu
o The
Office. Ou seja, ele tem aí o seu lado mais viável, que foi o que ele usou no Espetacular Homem-Aranha. Mas só concluindo a parte da Gwen, que não vai dar pra dar muito spoiler também, só pra fazer alguns comparativos com o filme novo. Então, na HQ, eles passam a ter um relacionamento bem bacana. O pai da Gwen, que é um comissário, um chefe de polícia, ele tem um papel até similar ao do comissário Gordon, que é um super amigo do Batman, ponto de referência. Na HQ, o pai da Gwen se torna pro Homem-Aranha, tipo, uma figura paterna mesmo. Eles, ao ponto do pai da Gwen no, na HQ, já saber que ele é o Homem-Aranha há algum tempo e não contar nem pra ela, nem pra ninguém, tá ligado?
Ah, fica, tipo, meio que protegendo ele, né? Porque sabe, vê que ele tá ajudando a cidade e tal, e fica de papaizinho legal.
Aí, o que é bacana é que na HQ, na verdade, o ouvinte se prepara aí, spoiler, se quiser pular uns 30 segundos, na HQ, o pai dela morre pelas mãos do Dr. Octopus.
É, isso que eu ia falar.
Lizard, não pelo...
Cai uma parede em cima do
só que a promessa
dela
é a mesma, ou seja, ele também pede porque o Peter a proteja, ou seja, se afaste dela. Então, é. Querendo ou não, o filme novo, ele pegou, seguiu uma linha bem interessante, assim, se for comparar.
É o senso de urgência também, né, na tela, pelo tempo, então acaba cortando esses pedaços.
E também ia ser foda um reboot com o Dr. Octopus, né?
Ah, não. Não.
É, pode crer.
Não ia rolar.
I think he's trying to do something maybe the police can't.
Tem uma dúvida, cara, do Octopus. Ele usa aquela parada, né, nas costas, na coluna, sei lá. E aí, só que, tipo, ele não fica invulnerável. Tipo, a única força dele é nos braços. E o Homem-Aranha, ele é super forte. Então o Homem-Aranha dá vários socos na cara dele e era pra ele, tipo, entrar em coma, tá ligado? Por que que...
Ah, mas ele toma o sorinho, cara. Sem o soro que ele toma, ele não ia nem sobreviver àquele aparato nas costas, entendeu?
Tá explicado.
É, teoricamente é isso, mas é sempre a mesma ladainha, né? Alguma coisa que o cara toma que deixa ele super forte também.
Ah, e tirando que é foda, né? É impossível a gente tentar tirar algum senso de HP. Né, mano?
Ah, e outra, a gente tem que levar em consideração que as histórias dos personagens mudaram muito com o tempo.
Isso. Nossa, é um inferno esses reboots dentro da própria HQ, tá ligado?
Mas é porque tem que fazer releitura, porque cada época é uma época, né, cara? Tem muito personagem que foi criado em cima de um cenário político da época. Aí é foda, não tem como manter a mesma pegada, a mesma loucura dos vilões, dos heróis, até hoje, né, cara? Senão não sobrevive.
Só pra dar uma ideia de como é a releitura maluca da Marvel, aí se o ouvinte não quiser ouvir de novo, pula um minuto. depois da morte do pai, da Gwen, ela começa a culpar o Homem-Aranha na HQ por essa morte e decide ir pra Londres. Aí o Homem-Aranha tenta impedi-la e não chega a tempo porque teve que salvar a tia May do Escaravelho, um vilão. Aí nessa primeira versão ela vai pra Londres pra ficar com os tios, depois morre de saudade e volta, encontra o Peter Parker e aí o Duende Verde mata a Gwen Stacy. Gwen Stacy.
Novo No Doubt, velho.
Toma aí, No Doubt. Hey, baby, hey,
baby, hey. Na primeira versão, o Duende Verde joga a Gwen do prédio, como acontece no primeiro filme com a Mary Jane. Só que aí, pra tentar salvá-la, ele joga a teia e ela quebra o pescoço.
Nossa.
É.
Foi então, mas... segunda versão da morte que é mais legal.
Não, e reza a lenda também que nessa primeira parte aí que fala que quebra o pescoço, ele não se certifica. Não sei se ele deixa ela lá, não sei o quê. Tipo, parece que quebrou, sabe? Deixa a dúvida nessa HQ aí.
Isso, mas... deixa em aberto pra depois eles refizeram falando que quando ela foi jogada, ela já foi jogada morta.
É, então.
Pra tirar a culpa. E pra piorar, depois o Duende Verde aparece vivo, porque como acontece no primeiro filme, ele é morto pelo próprio aviãozinho dele lá, a plataforma flutuante.
Aviãozinho?
Só que ele aparece...
Eu imagino um avião de dinheiro do Silvio Santos matando o cara. Ó, aviãozinho!
Só que aí o que acontece? Só pra terminar a releitura maluca, ela morre nessa cena, beleza. Numa releitura que fizeram, contam a história de que ela teve filho com o Norman, que é o primeiro Duende Verde, o pai do Harry, amigo do Peter.
William Defoe.
Filho, dois. E por isso fugiu pra Londres, pra ninguém saber disso. E que foi por isso que o Duende Verde a matou, pra que ninguém soubesse dessas crias, tá ligado?
Ah,
bom, deixando o nome claro da Gwen, o nome dela é Gwendolyn Stacy.
É Gwendolyn.
Nome bonito.
Gwendolyn. Tem uma outra versão da morte dela, que também é a que eu mais gosto, por sinal. Lembram aquela cena do final do primeiro Homem-Aranha? Que ele tá segurando o bonde com as crianças e tem a Mary Jane pendurada?
Sim.
Então, tem uma outra versão em que é a Gwen e o bonde, né? A hora que o Duende Verde solta, ele tenta salvar os dois, mas a hora que ele consegue puxar a Gwen, como ele faz com a Mary Jane, ela morre. Tipo, dá um tranco no corpo dela, ela quebra o pescoço e morre.
Ah, não.
Então, tipo, todas as vezes o próprio Homem-Aranha acaba matando ela tentando salvar.
É, eles fizeram várias cenas parecidas, né, cara?
É, grandes poderes, grandes responsabilidades.
grandes quebras. Afinal, meu amigo, você acha que é assim, você joga o cara do prédio, o cara tá caindo numa velocidade absurda, você joga uma teia, puxa e não acontece nada.
É, né? É, segundo eu, o peso da gravidade exerce no indivíduo.
Não vai acontecer nada, não vai quebrar a coluna, não vai quebrar uma perna, nada.
No filme do Super-Homem, aquele clássico ainda, é discutido isso. A Lois Lane tá caindo a uma velocidade X por hora e ele a pega com uma velocidade Y vezes maior. Ou seja, era pra ele partir ela em três pedaços.
Pelo menos.
Dele, e com a velocidade.
Era pra ele passar reto, né? Ele não ia nem perceber que ele atravessou ela.
Sabe o que era pra acontecer? Era pra ela explodir em ossos igual uma fatality.
Ficar aquele intestino de osso maldito pendurado na tela.
Um monte de osso repetido, tá ligado?
I think he's trying to do something maybe the police can't.
Na história original do Peter no quadrinho, na primeira, o próprio Stan Lee comenta numa reportagem que eu vi que o pessoal tava começando ali, porque o quadrinho é de 62, não de 68, eu falei besteira. Então, nos Estados Unidos, o quadrinho saiu em 62. E o pessoal tava começando a explorar a energia atômica.
Ah, então. A maioria dos vilões e heróis era resultado de radiação, né, cara?
De radiação, porque era uma força completamente desconhecida, né? A ideia era a seguinte: o Peter era um colegial nerd, e isso tem um motivo, não é só pra ele ser zoado, né? Já eu falo o motivo dele ser nerd. Então ele era um nerdaço total, com sério problema de interação com as pessoas.
Ele ia estar ouvindo o Geekvox se já existisse.
Provavelmente, né? E xingando a gente. Falando, não, eu sou nerd, eu não sou nerd. Negando, porque a negação é o primeiro passo.
É, né?
Aí ele, nesse processo em que ele foi visitar um instituto do Osborne, que eles estavam fazendo pesquisa com radiação, ele foi picado por uma aranha radioativa, não com engenharia genética.
Ah, tá. A própria aranha
sofreu um processo de receber radiação.
Ah, tá.
E ela já era uma aranha que teve a genética modificada pela radiação.
Ela não injetaram nada dela, né?
Não, ela não foi criada em laboratório, nada. Ela recebeu radiação e essa aranha radioativa picou o Peter e a radiação da aranha mais o DNA foi passado e assimilado pelo corpo dele. E o único poder que ele ganhou da aranha foi a força, a agilidade, o sentido e o poder de escalar, só.
É, tudo que ele precisa. Homem-Aranha
é a produção da teia, né?
Então, mas uma coisa que eu não entendo, cara, eu não entendo o cara ganhar super força de uma aranha, cara.
É porque a maioria dos insetos, eles têm muito mais força do que
o
corpo deles proporciona. Você pega, por exemplo, uma formiga, uma aranha consegue levantar na teia
10 vezes quantas o próprio vezes? Peso. É
aquela questão, né? Tipo, em correlação com a massa corpórea dela, ela tem X vezes de força. Aí você aplica isso num humano, vira um super humano.
Ah, tá.
A mesma coisa da teia da aranha em si. A teia da aranha, ela pra espessura que for utilizada, ela é X vezes mais forte do que o aço. É, até tem uma explicação mesmo, super interessante, que diz o seguinte: se uma aranha afilasse uma teia com a espessura de um lápis, essa teia seria suficiente pra parar um Boeing 747 em pleno voo.
Caralho.
Caraca, tanto é que no filme eles mostram, né, na TV, tipo, as teias que a Oscorp produz puxando um Boeing, né? Seria mais ou menos isso.
É.
Justamente. E putz, até antecipando um pouco, meu, essa sacada do filme foi perfeita, sabe? Trabalhando esse lado de que ele ganhou o poder de grudar o reflexo, né, pelo sentido aranha, e a força. E não ficar, sabe, aquelas viagens de Homem-Aranha atravessando Nova York, voando com uma teia que tá presa no, sei lá,
céu. No céu, cara.
Tá ligado? Se ele existe, tá preso no cabelo dele, aquela teia.
Pô, tanto é que... Próximo final do filme, assim, corre uma lágrima na hora que os operários lá colocam os guindastes, assim, cara.
Aquilo é uma viagem, a gente vai falar mais pra frente. Segura aí, Luke, já. Eu sei que é difícil pra você, cara. O Luke, sabe qual que é a dele, cara? Sabe criança quando o pai compra um videogame e não veio a pilha, tá ligado?
Nossa. Eu tenho que esperar pro outro dia, cara.
É o Luke, cara, ele não dorme, velho. Calma, a gente vai falar, velho. Relaxa.
O pai que comprou um combi que virava robô, meu, sem pilha.
É muita mancada, né?
Mas que até hoje é assim.
I think he's trying to do something maybe the police can't.
Peter ganhou esses poderes naturais da aranha, mas ele não podia fiar a teia.
Que é uma viagem do primeiro filme, né?
Mas é uma viagem do primeiro filme, rolou várias discussões na época, inclusive, aí.
É, vamos chegar
esse
lá.
Esse poder dele conseguir fiar ou não a teia.
Só que como ele é um nerd foda, ele cria um dispositivo. Isso,
como ele é um nerd foda, ele cria um dispositivo no pulso pra poder fiar a teia. Então a teia sai do pulso dele, só que a teia tem um injetor.
É, e
a teia é feita de uma fibra especial lá, que ele mesmo inventa.
Ele tira essa fibra do corpo dele? ou não?
Não, ele não. Inventa um cartucho que tem um líquido que em contato com o ar ele solidifica.
Ah, é, isso mesmo.
Gera a teia. Nas primeiras HQs, um dos grandes problemas que o Homem-Aranha tem é a limitação de uso de teia.
É, no meio da pancadaria acabava esse cartuchinho e tinha que voltar pra casa, comia um sanduíche, recarregava na mochila
os não cartuchinhos. Só isso, porque assim, sem o cartucho de teia, a teia ele usa pra imobilizar o inimigo várias vezes. Uhum. Então inimigos grandes, como por exemplo o Rhino ou o Scorpion, ele só conseguia parar os caras com a teia. E sem isso, ele tomava umas surras violentas, assim.
Ninguém vai fazer a piadinha do Scorpion?
Come here. Não.
Get over here.
Tá bom, vai.
Então a ideia é assim, ele era nerdão por isso, e teve outros dispositivos que ele inventou, comunicadores, rastreadores, aranha. Então a ideia dele é assim, o Peter desenvolveu vários dispositivos para que ele pudesse compensar algumas coisas que ele não tinha. Então ele tinha rastreadores, comunicadores, a própria teia, que eram deficiências dele.
E esse lado nerd também,
dele
né?
Era usado nisso.
Sentido aranha não, era é natural.
Dele, é o natural dele. Sim, mas... Uma aranha tem um sentido, né? Foda.
Ah, mas tem, cara, porque ela tem olho até atrás, até na bunda a aranha tem olho, então, tipo, foi o jeito que eles resolveram pra falar que ele consegue enxergar atrás, prever as coisas, essas coisas.
A ideia era assim, ele era um humano que tinha alguns poderes, mas se não fosse a inteligência e a nerdice, ele não tinha andado pra frente.
É, ele ia ficar ali só fazendo lição grudado no teto, essas coisas inúteis, né? Não ia poder combater o crime se não fosse os devices dele.
E a dor na consciência pela perda do tio, né?
É.
Que foi a principal motivação do Peter pra fazer alguma coisa que presta.
E você porque... sabe se na HQ é o mesmo esquema dele perder o tio pra um cara que ele não ajudou a pegar e tal? O cara foi...
Sim, essa é toda a dor dele.
Ah, então é basicamente a história do Batman também, né?
É, então tem algumas mudanças na nuance aí de... Em algumas histórias, em alguns recomeços, ele consegue pegar, ele tem a oportunidade de parar o cara, em outros ele não tem. Mas assim, o fato é, o tio morre sempre por culpa dele. Todas as vezes em que o tio morre na HQ, é alguma cagada que ele fez. Isso. Ele poderia ter impedido, mas não conseguiu ou não quis.
Cara, eu comecei a imaginar o tio dele como se fosse o Kenny de South Park. É,
então. Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Ele podia fazer um reboot, né, que o tio Ben fala, não, de novo não, galera.
E lá vamos nós,
tá ligado? É, ele vê um cara de capuz na rua e fala, tá bom, vai, me mata.
Mas uma coisa interessante do Homem-Aranha é que, assim, a história, a essência da história dele não mudou com os anos. Porque todos os heróis, a história mudou. Steve Rogers, a história dele, quando ele foi sendo relançado, o Capitão América, ele teve mudanças na história. O Homem de Ferro teve mudanças na história. Algumas mudanças drásticas da forma como ele se tornou, qual foi a motivação. E o Homem-Aranha foi um dos poucos que se manteve.
É, porque tava bem amarradinho, né? E é mérito do Stan Lee, que é uma história que ficou atemporal, até hoje funciona, né?
Ah, por exemplo, o Hulk, na primeira versão do Hulk, a explosão de raio gama foi porque ele caiu no fosso onde eles iam testar a radiação.
É, nada a ver, né, com o laboratório.
Foi uma coisa que ele tava procurando uma cura com radiação gama e o caralho A4. No Homem-Aranha não teve muito, né? Assim, a diferença das histórias é muito pequena. Então ele é um personagem bem, bem consistente na história.
How did you get out there?
Fire escape.
It's 20 stories.
Your doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker.
Not much to tell, really.
Peter lives with his aunt and uncle. Did you catch that spider guy yet?
No, but we
e
will.
O primeiro this guy wears a mask. Nossa, que tristeza. Primeiro filme.
E o primeiro filme?
Então,
é um filme que entristece, cara.
Não, mas então, o primeiro filme é o seguinte. O que que tinha na época de super-herói, cara? O Homem-Aranha... Sim,
mas garanto que não teria muita coisa se continuasse naquele ritmo.
Então, mas...
Foi lançado em 2002.
2002, cara, foi um start, assim. Acho que tinha X-Men também e só, cara.
E não era da Marvel.
É, e não era da Marvel na época.
Eu acho que o único filme da Marvel na época foi o primeiro Hulk.
Que era uma cagada foda, né?
Pô, eu adoro. Eu achei que não, viu, cara? Eu gostei do primeiro Hulk porque ele tá bem fiel a alguns quadrinhos.
Cara,
a única coisa que eles fizeram foi adiantar um pedaço da história.
Tá, mas... Pô. Tá fiel, mas o filme é ruim. Não tô falando de fidelidade com a história original.
Hulk esmaga a cara do Douglas.
O filme é ruim, cara. O filme, eu acho que é pior que o...
Bom, cara. A cena dele atravessando meio continente no pulo.
Ah, nossa. Que ódio.
Pô, sensacional.
Aquilo é o Hulk, velho. Aquilo, aquela força toda desenfreada é o Hulk.
Depois da TechPix a gente volta a falar.
Então, o primeiro Homem-Aranha, cara, quando a gente assistiu, vocês vão, podem negar à vontade, mas quando a gente assistiu na época que a gente não tinha referencial, a gente achou um bom filme. Porque ali...
Cara, tinha referência sim, eram os Changemans.
Eu tinha referência de quadrinho e de desenho animado e eu me decepcionei um pouco, eu confesso. Eu esperava muito mais do filme.
Mas esperar muito de um filme numa época que quase não tinha filme de herói bom, mas cara.
O Douglas tá certo, é porque era uma época tenebrosa.
Tava todo mundo experimentando. Tava todo mundo experimentando e pegando as fórmulas que hoje já são fórmulas consolidadas, entendeu? De fazer filme de herói. Naquela época era tudo meio nas escuras, assim.
Vou ser sincero, o único filme de herói que acertou de primeira foi Homem de Ferro.
Até o Batman Begins, ele é meio lerdo, cara. Ele é um filmaço, só que ele é meio lerdo. Você vai assistir e se falar...
O problema do Batman Begins é que com o Batman Dark Knight, o nível subiu tanto que estragou o primeiro filme.
Foi nas alturas,
Mas tem gente que ainda prefere o primeiro. Mas os dois são fodas, né?
É, gente que não presta, né?
Série ainda.
O primeiro filme do Batman é bom, assim.
Ele é bom. Ele peca, eu acho, na parte técnica, assim, que ele se desenrola meio lerdamente. Apesar de ter que falar do início do cara e tal, mas podia ser mais
rápido. Eles escolheram um vilão pro Batman pra começar, no Begins, que é um vilão que aparece muito pouco na história, é um vilão que tem que ser digerido. Uhum. Porque, cara, o Ra's al Ghul, ele é um cara que tem várias versões do Batman, ele é um cara meio insosso, é um cara chatinho, tem muito a ver com o Poço de Lázaro, que eles nem comentam na história, então na minha opinião não foi uma boa escolha. Talvez tivessem começado com o Coringa, como o Tim Burton fez na primeira versão, com o Jack Nicholson, seria melhor.
Ah, não. Não, cara, eu acho que a história se sucedeu muito bem do jeito que ela se sucedeu, porque sem o primeiro filme, eu acho que o Nolan não estaria tão esperto pra conseguir fazer do segundo que ele foi. Mas vamos deixar isso pra outro Geekbox.
Olha a gente se perdendo de novo.
Bem próximo, inclusive, mas vamos...
É o número 8.
Que 8, maluco? É o 4, olha isso, cara.
É o 4, maluco.
Vamos lá, galera perdida.
Was a very secretive man, Peter. Vamos falar do primeiro filme, então. Tobey Maguire, que era... Ele tem uma cara de bobo, né? Ele não tem cara de nerd. Ele conseguiu fazer uma cara de bobo.
Cara, o Tobey Maguire é a pessoa que fica mais demente de moletom que eu já conheci.
Ele parece... Dá vontade de fazer bullying com ele, tipo, né?
Dá uma bestalhada nele, suprema.
Ah, cara, eu acho que ele mandou bem como Peter, velho. E surpreendeu como Homem-Aranha.
Não, como Homem-Aranha? Como Homem-Aranha era um CG lá, cara.
Não, o produtor do
Faro. Só cenas de escalada. Ele usou o colanzinho pacoteira lá. Mandou bem, velho.
A pacoteira é foda.
A pacoteira é foda. Até o cara que não tem, até a Lady Gaga fica com pacote ali.
Então, e na época não tinha referencial, então... Então, quando eu assisti na época, era um filme bom, cara. Revisitando hoje, é bem, bem abaixo da média do que a gente tá acostumado agora que os filmes de heróis estão bombando, né, cara? Mas na época foi um filme bom. Tinha a comédia ali, que hoje em dia faz muito sucesso em filme de herói, a comédia. Aquela cena dele brincando lá, tentando fazer a teia sair de novo do braço dele, que ele fez na primeira vez na cagada, né, cara?
Alakazam, vai teia!
Tipo, tem umas sacadas divertidas e tal. Tem a trama básica, né, cara, com o Duende Verde. William Dafoe, feio pra caralho, mas é um bom ator, então deu uma segurada ali no papel de vilão.
Ele fez um vilão perfeito, cara.
Ele é maluco, cara.
Não, William Dafoe, pra nossa sorte, ele ganhou tanto dinheiro com esse primeiro Homem-Aranha que, graças a Deus, ele não aparece mais em filme nenhum. Ele não precisa mais trabalhar.
Não precisa mais, né, cara? Que então, bom. Mas é o que eu ia falar, tipo, no final das contas, quem segurou o primeiro Homem-Aranha foi o William Dafoe. Quando ele aparecia, as cenas que ele aparecia, eram as cenas mais tensas, tal. Eram cenas que fazia você lembrar que você tava no cinema e não vendo um filme de sessão da tarde, tá ligado? É o William Dafoe.
A interpretação dele como duende no espelho, dele brigando
assim
mesmo.
Não, aquele monólogo é sensacional. Não,
esse monólogo salvou o filme, mas de resto ele foi muito padrão.
Como assim padrão?
Como assim,
William Dafoe.
Não, cara, eu já vi vários. Ele, a interpretação dele, não tava William Dafoe, não.
Nossa, cara, vai...
Nada mais... Que filha da mãe.
Eu tava me segurando.
O Tudo vai voltar depois de muito
tempo. Cara.
Eu sei que a gente já tinha evoluído pra um novo nível de piada, Doug, mas eu tive que regredir, cara.
Tá bom. Tá perdoado, vai, foi boa.
father was a very secretive man, Peter.
Kristen... Caralho. Kristen Stewart. Não. Não é Stewart, é Dunst. Essa que eu ia errar, entendeu?
Olha,
é Dunst. Kristen Dunst.
Mano, são nomes muito recentes pra gente. Kristen Stewart, como é, Gwen Stefani.
Cara, No Doubt acabou faz uns 1000 anos, velho.
Então, ela tava muito... Putz, cara, ela tava muito nhé, sabe, nesse filme. Ela tava muito mais pra 500 dias com ela do que pra Homem-Aranha.
Cara, mas a Mary Jane é insossa, velho.
Ela é insossa na HQ também?
Ela é insossa, aquilo é a Mary Jane.
Muito nojentinha.
Ela mudou muito bem, assim. Ela é uma ruiva bonitinha, meio safadinha lá, que pega metade da galera. E tá valendo, ela não tem propósito.
Não, o Tobey Maguire, o Peter, ele, quando ele tava sozinho, você fala, puta, legal, o cara tem senso de humor e tal, é adolescente, meio irresponsável. Mas quando eu entrava pra contracenar com ela, virava um nojo, cara. Os dois...
É um mela cueca, bicho. É isso.
Pô,
aí,
mano, quantos casais você não conhece que é assim? O seu truta lá de Millie Dux.
Ah, é,
perto da mina dele.
É,
cara,
então.
Vira um insosso também.
É bem assim, tipo...
É, Luciano.
Olha que filha da mãe.
Ataque pessoal.
Ataque de oportunidade.
É. Cara, eu tava com esse ataque pessoal virado pra baixo em modo de ataque.
É, tava guardando, né, cara?
Então, cara, é bem isso mesmo. Você sente a mesma raiva que quando você sente na vida real, né, cara? Você fala, puta, que...
Nojo. Eu acho que ela mandou muito bem no papel.
Mandou, só que não era o tipo de filme que a gente precisava no começo, né, cara? A gente precisava de mais dinamismo pra começar bem essa trilogia do que essa novela mexicana que em alguns pedaços ficou, né, cara?
No final das contas, o filme ficou padrão, essa é a verdade.
Ficou default, né, cara?
Não defendendo, mas a relação do Peter com a Mary Jane é essa putaria mesmo, essa coisa padrãozinha de filminho adolescente, de mela cueca mesmo.
Então eu concordo com os fãs freaks na época que reclamaram pra caralho que tinha que ter começado com a Gwen Stacy, que era quem eles amavam de paixão, que eu acho que ia, se pegasse a personalidade dela, acho que ia começar melhor essa série, né? Mas beleza, a atriz é ótima, cara, tanto que ela ganhou vários prêmios aí com Melancolia, que ela fez há pouco tempo, mas, cara, essa parte amorosa desse primeiro filme eu achei bem chata, cara, bem chata. E os efeitos especiais legais, né, cara? Desde o começo tá bem legal. Ele desenhando a roupa dele lá, a primeira roupa dele dá uma vergonha ali, a foda.
De multialucha.
É, multialucha, cara, é horrível.
É legal essa parte da roupa, porque, meu, tenta imaginar, o que que você faria se você descobre que você tem poder hoje? Meu, eu tenho 3 camisetas aqui que deve dar pra usar de super-herói, olha lá. Não tem o que fazer, velho. Você não vai tem, sair, cara, ridículo nas primeiras noites.
Nas primeiras noites eu tava fudido, cara, porque eu mal sei fazer arroz, quanto mais cozinhar. Quanto mais cozinhar, quanto mais costurar.
Fica nem no primeiro filme, nem nos novos. É porque, né, o mocinho sempre sabe costurar e faz umas roupas maneiras.
Então, aí é uma coisa que eu acho que a aranha tece a teia, né? Talvez tenha uma ligação aí, eu não sei.
A aranha tece a teia, mas não o corpo, cacete. É.
Mas, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu vi na hora que ele quebra o óculos, ele, tipo, desmonta o óculos, né, pra fazer a parte do olho dele. Daí pra frente, cara, eu só conseguia ver, quando eu olhava pro Homem-Aranha, tipo, o óculos na cara. Eu não conseguia ver uma parada maneira, tipo, o olho, tá ligado? Como se fosse eu só via óculos na cara dele, tipo, acabou comigo, cara. Eu não podia mostrar que ele quebrou no óculos.
O uniforme do primeiro, né, do Tobey Maguire.
Nossa.
Pô, mas fala que você não queria aquela camiseta.
Pô, aquela é louca, aquela com certeza eu queria.
O Maroto tem um prazerzinho em falar Tobey Maguire, pode falar, mano.
Pode falar mais vezes, Maroto.
Pode ficar chamando aí de
Tobey. Gente, qual é o problema em falar Tobey Maguire?
É, o Maguire no Tobey dos outros é refresco, né?
É Maguari, tá ligado? Que é suquinho.
Maguari no Tobey dos outros é refresco.
Father was a very secretive man, Peter.
Ah, vamos repassar. Primeiro filme, então. Personagem eu achei bacana, vilão bacana também, coube na época, vocês concordam?
É, na época foi ok e saiu feliz, valeu o ingresso do cinema.
Bacana, vamos para
o mais legal de tudo é a musiquinha do Ramones revisitada.
Revisitada pelo tocador de rua lá, né?
Exatamente.
É muito bom.
É uma mina com violino?
É, uma mina japonesa, sei lá qual que era.
A chinesa, sei lá.
Ah, whatever.
Eu acho que era coreana, é melhor a gente perder meia hora discutindo isso.
É, não, vietnamita, pô.
Não, vietnamita, pá.
É. Uma coisa...
Era uma laoense.
Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que a trilogia inteira é dirigida pelo nosso querido Sam Raimi, né, cara?
Sam Raimi, tomei muito.
É, Sam Raimi.
Eu tomava drenha.
Desce macio e anima.
Sam Raimi, caralho.
É Sam Raimi, né?
Sam Raimi.
Tirava que é Sam Raimi.
Um filme das antigas que eu gosto, que é podre, nojento, chamado Reanimator.
Ah, mas cara, nossa. Todos esses diretores começaram com um pezinho no trash, né, cara?
O melhor filme dele é o Evil Dead, não
é?
Demônio do...
Drag Me to Hell também é foda,
Drag Me to Hell pra mim é o melhor. É o filme mais... o filme que consegue juntar mais o suspense e terror com a comédia que eu já vi, cara. Esse Drag Me to Hell é foda. Arraste-me para o Inferno, Geek. É. Se você tá ouvindo e não viu esse filme, corre, cara.
Assiste pelo menos até a parte que a véia tá... Putz, só assiste até a parte da véia.
Anota aí. Sem spoiler, mas anota, Gui.
É. A cigana que tem nome de indiana, né? A senhora Ganushi.
Ganush.
Nossa, falha.
É muito, esse filme é muito foda, mas vamos lá. Eu pensei que ele era especialista nesse filme de terror escroto, mas não, né, cara? Ele também faz filme mainstream.
Escroto.
Escroto é foda.
Então, o vilão do primeiro era o Duende Verde, o filho dele era o melhor amigo do Parker, pegava a Mary Jane e tudo certo, né? Vamos pro segundo.
Revisitando os tópicos que ele anotou, gente.
Uh-huh, exatamente.
Agora vamos para o segundo filme.
Segundo filme de 2004, que ele conhece o senhor Otto Octavius, que é o...
Octopus.
É, é Octavius, o sobrenome dele é Otávio. É. Alfred Molina, né, também é um ótimo ator, só que
esse
eu acho...
Esse é fera.
É fera, mas é...
Ele não representou.
Eu achei que o segundo filme foi melhor que o primeiro, mas como vilão, o Defoe tava mais padrão, tá ligado?
Sabe o que é foda? O foda é que...
Padrão.
Tá rindo. Eu sei que em algum lugar do país, padrão é tipo da hora pra gente, sabe? Padrão, velho.
Vamos lá, sabe o que é foda? Entrega um roteiro, assim, na mão de um cara desse, escrito assim, você será um cara que vai usar um device nas costas com vários braços e vai ficar louco, tentando matar Spider-Man. O cara vai trabalhar.
O cara não tem referência nenhuma, né? O cara vai olhar nas HQs, é um maluco, é sempre muito mais maluco do que no filme, entendeu?
Com cabelinho de tigela nojento.
É, cabelo de tigela, um óculos que deixa ele...
É porque o plot original era pro Octopus ser um monge franciscano. E acabou aí o plot.
É, né, acabou. Porque os braços vieram dos alienígenas, né, que era quem os monges conversavam, né, beleza.
Ele, no filme, ele usa os braços pra controlar, né, a
aquela
célula,
energia nova, não
energia,
é?
Isso.
É.
Vou passar pro Geek pra ele não precisar baixar esse filme.
O Duende Verde, ele morre no primeiro filme, fica o filho dele todo ofendidinho e puto com o Homem-Aranha no segundo, né? E ele não sabe. É, o Harry não sabe.
Nossa, vamos abrir um parênteses, o Dick deve ter esse mesmo sentimento. Vamos fazer a cena. Está normal o Harry Osborn sentado na mesa conversando sobre futebol. Aí surge no meio do tema a palavra Spider. O cara fecha a cara, olha, a luz acende só no olhinho dele. Eu vou matar o homem.
Não, pior que a vida dele tá ótima, né, cara? O cara é rico, pega a Mary Jane, tudo ótimo, beleza, mas quando fala Homem-Aranha, parece que o cara era mendigo e tava na merda, tá ligado?
Se transforma e ele pode estar, tipo, no discurso dele fechando Stanford, ele para e manda uma dessa, tipo, vingativinho, tá ligado? É muito forçado, cara. Tipo, esse ator aí, qual é o nome dele que eu esqueci?
James Franco.
Ele é incrível, meu. 127 horas que ele fez?
127
horas. É um filme incrível, mas, meu, deram essa deixa aí pra ele, meu. Expõe agora, olhar de vingança, tá no script.
Não, tá no teleprompter, na frente dele. Os caras ligam o teleprompter, olhar de vingança. Ele, na hora daquela...
Ele vinha atrás da câmera.
É. A placa. Fazendo contagem com a boca sem sair som, tá ligado? Ridículo.
Não, veste o Liminha de Homem-Aranha e põe pra pular atrás da câmera, que é pra ele ficar bem puto.
Father was a very secretive man, Peter. Legal deixar o Luciano explicar o plot, até pra ele poder exercitar mais interpretação de texto, história.
Não, continua aí, na escola.
Aqueles braços que é da Oscorp também, aquela porra?
Não, não. Aquilo não. Foi ele que inventou. É,
foi o cientista.
É.
Mas era pra controlar aquela bolinha de energia que quase não existe na Terra, só que...
Aquela bolinha é um sol, só pra deixar claro.
É, tem a força de um sol, né?
Isso, aquilo é um sol, então ele tá forçando...
Tá, mas foi criado em laboratório esse sol.
Isso.
E era pra ele poder controlar o solzinho. Tipo, o ninho solé. Estou controlando o meu solzinho. E a partir daí, deu a bosta e queimou o chip, que controlava os bracinhos do Solzinho.
Daí explodiu na cara dele.
Basicamente, e o Homem-Aranha foi quem impediu que desse bosta. Então, vendetta, matarei o Homem-Aranha.
Plot do filme. Entende o raciocínio do vilão. Estou usando uma tecnologia pra manipular uma nova energia. Dá merda. O Homem-Aranha arruma minha merda. Fico com raiva do Homem-Aranha. Por que não? Qual que é a motivação? Nível 1000, né, cara? Beleza. E ele vai até as últimas consequências, né? Isso que é o pior. Tipo, não tem como no meio da burrice o cara falar, puta, que eu tô fazendo, né? Não, ele quer até o fim.
Você acha que um cara com pós-doutorado vai raciocinar?
Ele se une com o Harry ainda, né, pra poder pegar o Spider-Man.
É, então, o Harry, ele fica maluco e ele acha lá a máscara do duende. Ele começa lá a ter um conflito com o alter ego dele, que é o pai dele falando na mente dele. E os genes ruins, né, cara?
Posso fazer um spoiler maldito?
Pode, aí, ouvinte.
Spoiler de um novo filme que ainda nem saiu, gente.
Não, não, isso na verdade é um spoiler de uma edição inteira de quadrinhos chamada Invasão Skrullar.
Aí, ouvinte, Invasão Skrullers. Ouvinte, se você vai assistir... assistir, caralho. Se você vai ler a Invasão Skrullers, pule essa parte.
Cara, são 40 minutos, Dick.
É... E seguinte, se alguém aqui já jogou Marvel vs. Capcom 3, tem um personagem chamado Super Skrullar. Vocês devem ter visto.
Não conheço.
É um não verde. Lembro, não.
É um verde, tá? Ó, ele é tipo um duende verde. Ó. E a raça dos Skrullers é uma raça de uma outra dimensão.
Ah, como sempre tem que ter, né?
Isso. Só que assim, esses caras influenciam o Osborn pra que ele crie o soro do Super Soldado. E com o soro do Super Soldado, mais o planador e não sei o quê, quando o Osborn fica louco, ele se transforma realmente em um Skrullar. Então não é a mente do Osborn que é o duende, é um Skrullar.
Olha aí.
Tá, eu preciso. Então quando o Harry vira o duende, é um outro Skrullar.
Tá,
eles estão sendo dominados por uma inteligência alienígena.
Tá, mas eu preciso visualizar um Skrullar. Como escreve pra buscar?
É um duende verde.
Ah, igual, é parecido
com o duende verde. A cara do duende verde é um Skrullar.
Tá, entendi.
Inclusive eu tenho
tipo
uma série...
tipo um diabo, tipo um demônio.
Isso. Eu tenho uma série de HQs aqui, acho que dos Vingadores, que tem uma capa que é, tipo, vários heróis, só que com a cabeça de Skrullar, tá ligado?
Ah. Então, isso já é da Invasão Secreta, que é... Desculpa, não é Invasão Skrullar, é Invasão Secreta. Eu confundi o nome, cara. Eu posso confundir também, desculpa.
Temos sorte, hein? Se o Marius não puxa essa...
Que eu lembrei.
Ia ser a primeira cagada de regra oficial.
Dudu de... Então, a HQ chama Invasão Secreta, conjunto de HQs. E pra quem quer situar, ela vem depois da Guerra Civil, onde o Tony Stark mata o Capitão América. Eu falei.
Agora todo geek de plantão vai ter que comprar a HQ pelo link que a gente vai colocar afiliados do Submarino e vamos ganhar 10%.
Yeah! Nice.
Não é uma, são 100 HQs da Guerra Civil.
Ah, tá. Compra o pacote, melhor ainda.
Dr. Connors, I'm Richard Parker's son.
O namoro tá rolando entre ele e a Mary Jane.
Não,
né?
A Mary Jane tá com o Harry, cara.
Não. O Peter.
Certeza? Pra mim, ela tá com o Harry, cara. Ele se afastou dela no final do primeiro.
Então, mas...
Na verdade, ela tá com o filho do Jameson.
Ah, é verdade. Ela tá com o boyzinho lá.
Do Jameson.
Ah, que é um sem graça.
Grande astronauta.
Tá, mas o Harry pega ela em algum minuto. Tenho certeza.
Não mais. No filme 2, não mais. Ele não tá mais afinzinho dela. Ele quer a vendetta só.
Ah, tá. É, quando a vingança entra na cabeça do cara, não, o cara nem pinto tem mais, né?
Cara, porque quando ela abre as pernas, o que ele vê? Uma aranha.
Ele odeia aranhas agora.
Tá foda, Maroto. Muito bom.
Aí na hora ele já entra na vingança, tá ligado? É o gatilho dele, a aranha.
Aí começa a dar tapa na aranha igual o Goku.
Ele nunca mais vai transar.
Porque agora ele gosta de vendetta.
Ele vai falar com o Guy Hawks. Vamos lá. Então, o segundo filme, a gente tem algum ponto relevante? Eu não consigo lembrar de nada que chamou a atenção nesse
filme. O relevante do segundo filme é que no segundo filme a Maria Joana descobre que o senhor Peter é o Homem-Aranha.
Putz, que o Pedro é o Homem-Aranha?
Sim. A Maria Joana descobre que o Pedro é o Homem-Aranha.
O Pedro estacionamento
Pedro
é o Homem-Aranha.
Estacionamento.
É, Pedro não, Benjamin estacionamento.
Pedro estacionador é o Homem-Aranha e a Maria Joana não gosta nada disso.
Outra cena também é quando Dr. Octopus, ele quase que não sai. Ele tá no telhado, assim, segurando a Tia May, e ela dá uma guarda-chuvada na cara dele pra soltar o Homem-Aranha.
Então, outro ponto que você lembrou agora, a Tia May é muito caricata, né, cara? Ela não é uma personagem incrível nessa primeira série.
É muito.
Aí fizeram esse reboot que o Geek vai assistir e fizeram uma Tia May decente,
Decente,
né?
Decente, Tia May preocupada, uma Tia May que fica olheira esperando o sobrinho chegar.
Mas ela é uma tia velha, cara. Tia velha é...
Mas
ela
é...
tem esse visto de mãe preocupada com...
Não, mas nessa primeira aí ela tá muito caduca, cara. Ela tá maluca. Você tá... Meu...
Ô, Doug, não vamos tirar informações precipitadas. Deixa eu abrir a Pokédex e perguntar o que é uma tia velha.
Uma tia velha, velho, é tipo...
Pessoa excêntrica,
a Palmirinha, só que não sendo sua avó, entendeu?
Só que não.
A cena lá que ele consegue segurar um vagão do metrô, sei lá o que, com as teias, é nesse...
O trem inteiro,
velho. Ele fica na frente e parando, jogando as teias nos prédios ao lado.
É nessa que... cena que acontece um negócio bonitinho do pessoal da cidade carregando ele?
É, nessa cena. Que ele fica só o pocket, daí quando ele vai cair, seguram ele e vão levando ele num moche câmera lenta lá pro fundo.
E aí todo mundo balança a cabeça assim, daquela piscadinha, tipo, a gente não vai contar, a gente viu pra cara.
Chacagem.
É nessa cena também que ele acha que é o super-homem, né? Que ele vai parar o trem com o pé.
Não, esquece. Outra maluquice, né, cara? Beleza. O cara criou uma roupa ali que é resistente ao fogo, ao calor. O cara é A4, né? Porque era pra ele derreter e virar uma poça de aranha no chão.
Se o trem parasse, era pra estar, tipo, no joelho. A
perna dele. É, por aí.
Mastigado a perna.
É isso. É. Nem rasga o calcanhar, mas beleza. Calcula ele à tarde tomando banho e raspando o calcanhar com aquelas pá de véia que tem lixa, manja.
Aquela pedra pume. É.
Caramba, aquela que tá sempre num canto no box.
No box.
É. Você o braço, cai e faz mó barulheira, velho.
Nossa, cara. Dá um nojo de pegar aquilo, velho, quando você vai em casa. Nossa, que nojo. Bate o olho naquilo, você já vê um calcanhar de todo rachado de véia.
Dr. Connors, I'm Richard Parker's son.
Finalizar o 2 com 1.
O Harry morre?
Não.
Não, melhor que o 1.
Pior.
Melhor, não.
Cara, eu não consigo lembrar de uma cena que prestou e do 1, pelo menos eu lembro do Duende Verde. Olha,
eu achei o 2 mais fraco, pra ser sincero.
Ah, eu achei.
Cara, o Duende Verde se pinte de velhinha, joga um Sharp na cabeça. Fica fazendo voz pro Homem-Aranha entrar no prédio, velho, e depois faz um ha, pegadinha de malã.
Meu, cara, isso é...
Aí taca as shurikens, né?
Isso que é foda, né, cara? Essa primeira trilogia, ela não era humorada pela inteligência e tal, igual tem umas sacadas no próprio Batman. Não, ela é humorada pelo caricato, cara. Era quase, tipo, comparar a Zorra Total com o Saturday Night Live.
Não, meu, era o redator dos Trapalhões, era o Spider-Manzes. Spider-Manzes. Joga eles ao webs.
Era o Stan Lises de assessor.
No 2 tem uma parte interessante que chega um ponto que o Peter não quer mais ser Homem-Aranha.
Ah, é, né?
Ah, é verdade.
É tipo, olá, amiguinhos, não quero mais ser o Homem-Aranha. Aí ele volta a ficar mil e, tipo, olá, minha teia está falhando.
Ah, na verdade é porque ele tá...
Tá introduzindo o 3, né? Porque no 3 que ele tem essa crise bastante,
O que fala é que quando ele tá sob estresse ou tá mal da cabeça, daí os poderes dele vão sumindo, né?
É, na verdade, no 2 ele não tava mais querendo ser Homem-Aranha, né?
É, daí ficou borocochô e perdeu os
poderes. Ficou meio broxa. Até o Pelé fala pra ele no filme, né? Você tem problemas com a sua teia? Procure um médico. Eu procuraria, entende?
Ai, cara. Gosto desse Geekbox, como eu odeio vocês. Como eu odeio esse cast de ouro que a gente reúne.
Bota o Medical Group.
Dr. Connors, I'm Richard Parker's son.
O 3 foi uma cagada geral, né, cara?
Teve um certo gap.
Nossa, velho, o 3 é lindo.
Que não. Lindo, meu. Vocês estão equivocados. Vocês viram outra trilogia, cara.
Não, Doug, vamos ter que usar aquele símbolo lá do teclado que eu não lembro o nome. 2 maior que 1, mas 3 maior que 2.
3 maior que 2?
Claro.
Não, cara. Para, o filme é uma bosta.
Só a roupa preta já valeu.
Capitão mas... Vocês vão falar só de efeito especial aí. Tem um gap de 2 anos do primeiro pro segundo e de 3 pro segundo pro terceiro. É claro que os efeitos especiais vão estar melhores, cara.
Não, mas, cara, você tem um vilão a mais, que é um puta vilão do Homem-Aranha, que é o Areia.
Então,
Venom. Cara, o filme é bom.
Foram vários vilões, mas me fala um que tem uma cena marcante, cara. Pegaram vários vilões e exploraram pouco os três, cara.
Olha, eu acho assim.
Eu achei marcante.
Já lançaram o Senhor dos Anéis, ou seja, já tem filme com história, com enredo. Bate essas outras coisas, tá? Você tá esperando uma hora de explicação sobre um personagem?
É, cara. Eu tô falando de atuações que ficam marcantes, entendeu? É, cenas ficam marcantes.
Cara, a hora que o... Primeiro que assim, você começa a entender a degradação do Peter quando ele tá sendo dominado pelo ser simbionte. Sim, a roupa dele fica preta porque é um ser alienígena simbionte.
Aham.
Uhum. Ouviu, geek nascido em 92? A roupa é preta por causa de um alienígena, não porque ele decidiu ficar malzinho e responder pros pais.
É. Roqueiro.
A galera ficou falando que ele era emo nessa época. Não sei se vocês...
Não, isso foi o que eu não gostei. Tipo, pô, o Peter Parker vira mal e começa a tocar no Green Day. Que porra é isso?
É, então, porque o que pegava na época tava começando.
Zero.
É, não, né? Isso. Não, mas tava uma modinha desse tipo de cultura, entendeu? E os caras, como. Provavelmente foi a Sony que enfiou o dedo nessa merda.
Pra você ter uma ideia, se o filme fosse feito hoje, ele viraria um zumbi, cara.
É, provavelmente. Daí teve dedo aí dos caras de fora da produção. Falando, tem que fazer a referência aqui porque o nosso público, a maioria é desse tipo aí, tem que fazer esse tipinho. E meu, e não coube, na minha opinião, não coube, porque o Tobey Maguire já tava nessa época com 30 e lá vai cacetada anos e fazendo cara de molequinho de 16, 17 sem nada na cabeça.
Cara,
né? Ficou meio fake demais, assim, não ficou legal.
Problema maior.
Ficou tipo Malhação, tá ligado?
É, ficou tipo, parece que deu comercial entre Malhação, cara.
Não se forma nunca o cara, tá ligado?
É. Não, o que deu raiva foi isso, porque assim, era pra ele ter ficado mal. O ser simbionte, o ser, ele é agressivo, ponto. Né? Então ele vai dominando a mente do ser que ele tá em simbiose
e vai deixando o cara maluco.
O Peter tinha que estar loucaço, ele tinha que estar meio...
Ele tinha que estar evil como o William Defoe, sabe? Fazendo os monólogos malucos e o cara é A4, não? Ficar putinho e saindo zoando os outros com o poder.
É, não, ainda pegar roupa preta e dobrar assim, né, cara? Tipo, tecido. A parada é da hora, tipo, subindo no corpo. Tipo um betume preto.
E outra,
a roupa em si é um ser. Aquilo é algo que tem consciência.
Uhum.
A consciência tá dominando a consciência do Peter.
Isso, e o problema é que quando era pra uma parte do filme que era pra você ficar tenso, você dá risada, porque ele tá zoando o pessoal, usando o poder dele pra bater nos outros e tal. Não, cara, era pra você tá tensaço, era pra ser o tipo showtime do cara e ficou mó galhofa, tá ligado?
Cara, só pra posicionar a galhofa e aproveitar e voltar a falar da Gwen Stacy, o meu querido Peter Parker, ele pega e veste um terno, vai no clube onde a Mary Jane trabalha com a Gwen Stacy, ele leva ela pra fazer ciúminho dançando lá um Mambo Number 5, sei lá que é.
Ele coloca uma máscara pra tocar.
Ou seja, esse é o pico da maldade que vive na cabeça de Tobey Maguire.
É, nossa, como ele foi mal demais, né, cara?
Fazer vingança no Cocobongo.
Dr. Connors, I'm Richard Parker's son.
Deixa eu falar uma da vida real do Tobey Maguire. Vocês sabiam que rolou, acho que há uns 2 anos atrás, meio que uma polêmica aí, de que ele, aquele Ben Affleck e acho que o Leonardo DiCaprio e mais um ator lá, eles estavam, tipo, fazendo um clube de pôquer, tá ligado? Com umas apostas milionárias. Tava rolando umas grana, umas lavagens de dinheiro, um bagulho assim.
Tobey
Maguire, fora das telas, ele é um bom vilão.
Ai, cara, é quando você tem dinheiro demais, esse tipo de coisa, é tipo a gente sair pra ir no Mac, tá ligado? É, cara, é uma brincadeira, velho. Vamos divertir aqui, trocar uma ideia. Pega aí 100 mil cada um, vamos dar uma lavada aqui no clube.
100 mil em feijões, tá ligado? Cada feijão é $1,000.
Cara, que bingo da hora.
Ai, cara, o bingo na casa do Maroto no final do ano ia ser bem melhor, se
seria, nossa.
Feijão valesse tudo isso.
Valia 50 centavos a rodada só, pô.
Então, o simbionte, ele tem uma fraqueza que é som, né? Quando o som alto demais, ele despiroca e se separa. E essa cena é legal, inclusive, lá em cima, leva lá no sino, né?
É mais fiel aos quadrinhos, né? Que ele leva no sino e começa a badalar.
Eu andaria com um celular de funkeiro. Tô protegido contra o simbionte.
Né, cara? Coloca
no... Tá ligado? Tocando dig-din. Nem chega perto de mim nunca.
Cara, é incrível que o celular de funkeiro parece que alcança uns decibéis a mais, né, cara? Que você coloca alguma música que você gosta e põe no talo assim no celular, não dá nada perto do que esses caras conseguem, velho. O MP3 deles é 380, cara.
MP20, que faz até café, tá ligado? Tem TV.
O vilão do 3 é o maluquinho que ele é louco. Ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, né? E tá tentando roubar o emprego dele lá.
O Ed Brock.
É, o Ed Brock. E ele, quando o simbionte pega nele, ele adora, né? Porque a pegada dele é ser mal. O Toby ainda tem uma briga interna. Mas o Ed Brock fica maluco, ele quer ser de qualquer jeito, ficar como o Venom, né?
O simbionte, ele estraga mais o Brock, mas o Brock já tinha sérios problemas de...
De não gosto do Peter também, né?
Na verdade, principalmente de caráter. O Ed Brock no quadrinho é um pilantra.
Um filho assim, da...
Ele não deve nada pro Areia, pra nenhum outro cara que é bandido. A única diferença é que o Brock não assalta banco, mas assim, ele é pilantraço. O caráter dele é completamente de vilão. E aí, quando o simbionte, ele encontra a roupa do simbionte, cara, é o prato cheio pra ele. Ele ganha o poder que ele precisava pra fazer as merdas que ele queria.
É, mas a motivação do Ed Brock, não sei se no quadrinho é assim, é como ele competia com o Peter lá no...
Clarim Diário.
No Clarim Diário. Daí a motivação, quando ele tava com o simbionte, era fuder o Peter, né, cara? Fuder o Pedro.
O Pedro Benjamin em estacionamento. O nome dele é Peter Benjamin Park.
Eu não sei como que é nas HQs, mas é... Eu acho que é isso, né? Quando ele tá com o simbionte, é igual o Coringa com o Batman, né, cara? É maluco, só vive em função de derrotar o antagonista, né?
O antagonista. E o legal é que, assim, nesse filme, aparece um personagem que poderia virar um vilão no quarto filme, mas não teve quarto filme. É, porque assim, o Peter manda um pedaço do simbionte pra um professor, não manda?
Uhum.
Sim. Aquele cara começa a trabalhar em cima de um sistema de cura, porque ele não tem um braço. Não sei se isso fica claro no filme. Mas assim, Dr. aquele cara não tem o braço Connors. Esquerdo.
E Dr. é o quê?
Kurt Connors.
É o vilão do novo filme, pô.
É o vilão do novo filme, Dick. É que você não assistiu esse filme.
Ah,
eu não
assisti o filme, mas ele não tem na história original ele não tem o braço, né?
Uhum.
E ele começa a trabalhar com os répteis e ele acaba virando um cocodrilo.
É, então, mas é. Esse é o plot do novo filme.
Do novo filme.
Ah, então ele que é o vilão do novo filme?
É, isso. Vilão entre aspas, né, cara?
Ué, você acertou, Dick, no final da...
Caraca,
olha o Dick, palma. Mãe de Nai.
É, só que o plot sai do simbionte, né? O simbionte não está no quarto filme.
Ah, não, mas assim...
Acertaria.
Quando o Venom aparece, esse cara já é o crocodilo.
Ah.
É,
mas
tem, eu lembro que tinha outra simbionte também, que era vermelho. Era...
O Carnage.
É um pedaço do Venom que vira o Carnage.
Carnificina.
Aliás, cara, tem uma história. A melhor história do Homem-Aranha no quadrinho, assim, disparado de longe. É, eu não lembro o nome do quadrinho, mas ele é um quadrinho que fala da morte do Kraven, que não apareceu em nenhum filme. O Kraven é aquele caçador.
O caçador
que tenta matar o Homem-Aranha.
Alguma coisa gay, ser gay?
É, ser gay e Kraven, alguma coisa assim.
Ser gay, isso.
Ele é um caçador russo que é contratado pra matar. É contratado pelo Kingpin. Pelo
é, maroto, é aquele que pegou a Jenny Joplin.
Que bosta, cara.
Desculpa, Dick.
Ele é contratado pelo cara da Espera de um Milagre pra matar o Homem-Aranha?
Pra matar o Homem-Aranha, exatamente. Aquele cara que bate em ceguinho, aquele filho da puta.
Aí gigante filmado em diagonal por baixo.
É, só que o que é legal é assim, o Kraven, ele era um caçador, só que ele participa de uma experiência genética desse professor que já tá meio malucado, e aí o professor funde ele com o DNA de vários felinos. E aí o Kraven fica com uma cara meio de leão, meio estranho, assim.
Putz, tem uma parada dessa no Naruto, cara. Tem um alt tab fenomenal, mas tem um cara lá que era uma cobaia do Orochimaru que ele vira meio tigre, assim. Só que ele começa a se ferrar, né? Porque o corpo dele não aguenta, né? Beleza, vamos continuar.
Nossa, Homem-Aranha!
Não, Doug, põe uma música aí pro ouvinte poder voltar pro tema. Ele tem que passar por uma sala de descompressão. Um alt tab que jogou ele no fundo do mar, cara.
Ai, cara. Vai, veio na minha cabeça fazer o quê, cara?
Guarda aí, seu maluco.
Dr. Connors, I'm Richard Parker's son.
o legal do 3 é que, assim, o Harry Osborn vira um outro cara que não é o Duende Verde, não é outro Duende. Ele quer, continua na vendeta dele, né? Depois ele perde a memória, recupera a memória, ajuda o Peter e ainda some junto e morre no final, né?
É mais legal. Ele morre ajudando
a salvar a Mary Jane e o Peter.
É.
É meio que uma redenção do Harry Osborn, hein?
Que, inclusive, é uma coisa bem imprevisível, né? No filme, você tem certeza que isso vai acontecer.
Outra redenção também é do Homem-Areia, né? Ele...
É.
Por causa da filha dele, que ele...
É, mas o Homem-Areia em si, ele não é vilão, né, cara? Ele é uma vítima da circunstância foda ali.
Ah, mas ele fica na HD como um vilão um bom tempo, cara.
Olha o Douglas protegendo os moleques zica que roubam o celular dos outros no shopping. Eles também são vítimas da sociedade.
Não, esses daí são filhos da puta, é diferente.
Atenção, geeks, aqui quem fala é o Geekbot. Se você ainda não assistiu The Amazing Spider-Man, pare agora, vamos entrar nos spoilers. Vá assistir, seu geek safado, e depois volte aqui para dar risada com a gente. Ha, ha, ha.
This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. I've put those I love in danger. But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
O Dick agora, Dick, se você não quiser ouvir spoiler, cara, você pode deixar o recinto, você que sabe, velho.
Não, fala aí, eu tô...
Vamos que vamos, mas vale a pena.
Depois só vou dar risada, porque não vi, então...
Mesmo... É, mas você conhece a história. Mesmo você não... A gente falando aqui, cara, recomendo ver, porque vale a pena. Valeu cada centavo que eu paguei no cinema. E então, o Tobey Maguire sai, Sam Raimi também sai, e entra Andrew Garfield como Peter e o Mark Webb. O que mais que ele dirigiu, alguém sabe?
Mark Webb, ele gravou o quê? Ele gravou 500 Dias com Ela, gravou o clipe do Three Doors Down, pra você ter uma ideia.
Olha.
O clipe do No Doubt, fica aí a dica da Gwen. fez um curto ou outro, gravou um episódio de The Office, fez a direção de um episódio de 2010 de The Office.
Pô, então, mas o cara ele é novato então, né, cara? Ele não é, tipo, diretor consagrado e o cara...
Não. Pra você ter uma ideia, na direção, estreia dele 2000 com esse clipe do No Doubt.
Ah, legal, cara.
É um documentário, na verdade.
Então ele se saiu muito bem, cara. Porra, caiu no colo dele o reboot do Homem-Aranha e o cara fez um filme bom, cara.
Com certeza, cara. Se for pensar, talvez era o que faltava pro Homem-Aranha pegar uma pessoa que seja dessa geração pra dirigir, né?
Exatamente.
Porque... Já quer mostrar um adolescente, digamos aí, que conhece...
Que foi um problema no terceiro, né? O terceiro parecia que ele tava meio fora de época, assim. Ele tava um tiozão querendo passar na tela um filme pra adolescente, tá ligado? Não colou. E nesse o timing dele tá perfeito, cara.
Ô Douglas, como você fala que pessoas mais velhas não colam fazendo adolescente? Porque não assistiu o Barrados no Baile, não,
cara. Nossa, cara.
Tipo, adolescente de 30 anos, cara, é o que há, mano.
Horrível, né?
Isso aqui é dos anos 80.
Então, e o Andrew Garfield, quando eu vi o casting dele, cara, bem antes de sair o filme, já falou, esse cara vai ser o novo Homem-Aranha. Eu não, primeiro que eu não conhecia ele de nenhum filme, não, eu posso ter assistido tal, mas não lembrava da cara dele. E eu olhava assim pra ele e falava, puta, que molequinho magricelo, sem graça, sabe? Mas no filme ele se saiu bem, cara.
Cara, ele representa certo. O Brasil, Douglas, lá fora.
Como assim? Calcula.
Ele é o certo. Olha aí, eu sei, hein? Eu peguei.
Ah, ele é o cara do Facebook.
Ele é o brasileiro da rede social que foi expulso, entre aspas, é o que ele diz, pelo Mark Zuckerberg.
Puta que pariu.
Ele é o Brasil na Libertadores.
Vai, Corinthians.
Bom, melhor ser representado por ele que pelo Blanca, né, velho?
E nesse reboot, mais uma vez ele é picado. Um problema, acho que o único problema nesse filme, cara, é a maluquice do contraste da tecnologia. Porque ele entra na Oscorp, meu, tem tela de Minority Report pra tudo quanto é lado, o cara é quatro. E você sai desse laboratório, é a cidade de Nova York, cara, da década de 70, com a mesma arquitetura. O cara fez retrato falado a lápis, velho.
Não, e o que acontece é o seguinte, dá impressão, é uma falha desse filme que não acontece com o Homem de Ferro. Porque é a tecnologia do Homem de Ferro, ou seja, tem projeção virtual em que o cara...
Não, é muito louca dentro da...
Faz, sabe, que pega uma projeção e joga pra cá. Tem uma parte do filme que o Peter Parker, recém saído do High School Musical dele... É?
Pode crer.
Num laboratório fodão e começa a mexer com esse tipo de tecnologia. E eu, sinceramente, eu ia falar, what the fuck?
Ele colocando lá o...
A parte da equação lá
que... Colocando uma equação dentro de uma tela lá... E o cara é quatro e...
Projeção,
levando com a mão pro cara e tacando no ratinho. Beleza, e quando eles foram lutar lá na porra da escola, a escola toda antiquada, com carteirinha de madeira, a porra da...
Livros, da e uma biblioteca,
A porra da biblioteca cheia de livros.
É quase um steampunk a parada, né, cara?
Foi foda, é steampunk.
Não, essa foi a maior falha do filme. O filme é ótimo, mas, cara, você entra na Oscorp, parece que você passou por um portal e foi parar em 2097, tá ligado? Não,
você parece que você entra na Oscorp e foi parar nas indústrias Stark.
É, cara.
Sem ser o Tony Stark.
O contraste é enorme, não é uma coisa assim, uma coisa ou outra, não. Os caras na construção civil estão trabalhando como se trabalha desde a década de 70, tá ligado? E, meu, é muito escroto.
As famigeradas gruas.
Tipo, os caras lá na Oscorp fazendo pesquisa genética, juntando inseto com gente, inseto com animal e o cara...
DNA de pinguim com gente.
É, e lá fora, tipo, o cara fazendo retrato falado a lápis, cara.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
Mas teve uma parada que eu curti, é que eu não lembro direito do primeiro, né? Mas, tipo, eu gostei nesse reboot, o aprendizado dele, cara. Ele lá no galpão, pulando nas correntes, eu não lembro de algo parecido. Eu só lembro ele subindo, o Tobey Maguire, subindo na parede, assim. A única coisa que eu lembro, assim, né, do primeiro, não lembro direito. Agora, isso eu achei maneiro, ele aprendendo, ele dando saltos curtos, depois saltos longos, ficando de ponta cabeça, eu achei isso bem maneiro.
Esse é o ponto, Luke. O que ele aprendeu no reboot... foi a usar a habilidade de agora colar nas coisas e a força. Então você vê ele na pista de skate, ele começa a se divertir porque agora ele consegue dar uns pulos.
Força, agilidade, né? E um equilíbrio desgraçado.
Agora no primeiro filme, o Tobey Maguire descobre que ele tem pelos no dedo.
No dedo, sobe a parede.
Esse negócio de mão peluda aí, tem muita gente que tem também, mas não sobe na parede.
Não, na verdade, tem a mão peluda pra não subir na parede.
É isso que eu ia falar agora, o contrário, né?
Cara, então você, geek, que sabe que a gente tá falando de você, tenta escalar um prédio, vai que dá. Bom, o Tobey descobre que as noites assistindo cine privê renderam uma habilidade de grudar na parede, e ele já vai grudando num prédio assim, nossa,
tipo,
como se fosse a coisa mais normal.
Não, e o problema dele é que o treinamento dele é pulando de telhado em telhado, tá ligado?
Fazendo um le parkour
desgraçado em cima do telhado. O Andrew Garfield, o novo Homem-Aranha, ele tava dentro das habilidades dele, só que foi evoluindo isso, porque ele já andava de skate antes, e ele vai pra esse galpão e começa a dar um zole, só que ele percebe que ele já pode dar um impossible triplo.
O bacana é uma cena que ele dá um olho e ainda cai, tá ligado?
Ele vai errando e melhorando, até que ele vê que ele, cara, não precisa nem do skate mais, tá ligado?
Outra cena engraçada, né? É quando ele é picado, né? No 1... ele é picado na mão, né? Nesse ele é picado nas costas, aqui na frente do pescoço, na nuca.
A gente chama de nuca. São Paulo é nuca, Lu. Não sei, lá em Taguatinga do Norte.
E Santana do Livramento do Oeste.
Lá na cidade da Cabaça chama como isso aí, Dick?
Como chama, Dick?
Cacunda.
Então, ele toma uma na cacunda e aí ele acorda lá no metrô. Aí, tipo, aquela cena quando ele tá tentando ajudar a mulher, aí ele tá descobrindo. Aí cola, a mão dele cola na roupa da mulher, ele vai tentar ajudar, puxa, tira a roupa da mulher. É muito, muito engraçado, cara.
É muito bem coreografada a cena, porque parece mesmo, parece realmente que ele tá fazendo as coisas sem querer.
Sem querer.
E ele derruba, Dick, tipo, uns 15 caras dentro de um vagão, tipo, fazendo as coisas sem querer. Eu lembrei muito dos filmes do Jack Chan ali, cara.
Ah, é, pode crer.
Não parece? Não parece que tem referência aos filmes do Jack Chan, que ele vai fazendo as coisas e pedindo desculpa?
Cara, esse é um ponto que o geek que vai assistir o filme, ele ganha esse prêmio. O filme tá muito bem coreografado.
Tá, tem as cenas de luta.
Tem muito giro, mas coisas naturais, sabe? Que um dublê faria. Não aquelas coisas de efeito especial de Hollywood, necessariamente.
Isso, entra cenas de efeito especial quando tem que entrar, cara. Eles tiveram... O diretor, Andrew Gaff, ele teve o timing perfeito. Quando é pra entrar maluquice, que é quando, tem um Homem-Aranha e um Largato lutando. Tipo, não tem o que fazer, coreografar. Coloca os CGzão pra lutar lá. Mas enquanto dá pra fazer a coisa natural, é feito, cara. E ficou bem feito pra caralho.
Eu acho que essa é a vantagem de pegar um cara que gravava videoclipe, que tem um orçamento vezes menor do que um filme de Hollywood, né?
Exatamente.
O cara, ele escreve um filme
baseado... Ele é mais criativo.
Ele tá acostumado, né?
Ele é mais criativo na hora de fazer a cena. Tipo, ele não vai despirocar e deixar tudo na mão da computação.
Ficar bravinho, igual o Cameron. Putz, se eu não puder gastar $1 bilhão, eu não faço. Eu vou poder usar $1 bilhão? Não.
Não, então esquece.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
Nesse filme apresenta o Flash, né? Que mais pra frente...
Justamente, o Flash, inclusive, ele é apaixonado pela Gwen Stacy. Na HQ, o Dick deve saber bem melhor, mas ele tem uma apaixonite aí pela Gwen Stacy.
Basicamente, ele é o quarterback da escola, né? Que sempre tem. Ele é o fodão e tal. E o único que ele respeita realmente, assim, é a Gwen. Todo mundo, ele alopra, não tá nem aí, mas quando a Gwen fala, chega dessa porra, ele, tipo, abaixa a orelha, fica quietinho, pra não perder as chances, né, com ela.
E a Gwen é, digamos assim, a atriz também é uma escolha muito feliz, que é a Emma Stone.
Muito boa.
Ela, inclusive, eu vi uma premiação recente, cara, mas eu não vou lembrar qual foi. Eu sei que foi uma premiação em que o novo Crepúsculo, aí o último Crepúsculo ganhou quase tudo. Mas teve uma entrega de um prêmio especial na premiação e foi pra ela, pra Emma Stone. Então você imagina.
Que foi, que deve ter sido o único que realmente foi
válido.
Foi válido e sem motivos políticos, né, cara?
Várias personalidades, assim, dando depoimento sobre ela, então deixou bem claro que ela é uma atriz querida e extremamente esforçada, tá ligado?
Ela
tinha também.
Ela tem muito cara que, tipo, se esforçou pra entrar no papel, que estudou, sabe? Tipo, as nuances, assim, da atuação dela. Dá pra ver que ela estudou pra fazer, não foi uma coisa ao Deus dará que a insossa lá, parece que ela fez, tipo, vou fazer mais um filme aqui de comédia romântica e foda-se, tá ligado?
Tem um filme que a Emma Stone tá incrível, que vale a pena todos os geeks e podcasters assistirem, é o Amor a Toda Prova, Crazy Stupid Love, com o Steve Carell.
Ah.
É o Steve Carell, Ryan Gosling, ela, tipo, meu, é muito bom, o Kevin Bacon tá no filme, é muito bacana.
Cara,
ela,
eu acho que eu já vi esse filme, cara.
Ela naturalmente é muito engraçada. O plot do filme, o Ryan Gosling, ele começa a ensinar o Steve Carell, depois de uma separação, a pegar minas. E no final das contas, o Ryan Gosling acaba se apaixonando pela Emma, que é filha do Steve.
Ah, tá.
Muito pena assistir, cara.
E a Emma Stone, cara, uma coisa que me assustou, ela... ótima atriz, o cara é 4. Mas quando ela vai lá, que o pai dela já morreu, né? Olha aí o spoiler. A gente avisou.
Foi uma explosão antes.
É igual na HQ, o pai dela morre, só que morre de forma diferente. Ela vai lá no bater na porta dele, né? Ele foi no enterro, só que ficou escondido, ela não sabe que ele foi. E ela fica putinha, vai lá na porta dele, tava todo mundo no enterro do meu pai, até o Flash. Cara, quando ela vai nessa hora aí, a pupila dela tá tão dilatada que quase você não consegue ver o branco do olho da menina, cara. Parecia que tinha lambido aquele sapinho do Simpson, não é, velho? Meu, você prestar bem atenção nessa cena, era uma cena triste pra caralho e eu me segurando pra não rir, porque o olho dela tá muito dilatado, cara. Ela deve ter pingado uns colírios foda ali pra chorar daquele jeito.
Tá, cuidado que tem uns loucos aí que pupila dilatada é outra coisa,
hein? É, então.
O cara tá dando uns raios aí, tá vidradão.
Cara, mas é engraçado, ela tava tipo com o olho choroso assim. Aquela bolota preta enorme no olho dela, cara. Parecia a Aerials do Sistema Fadal.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
O vilão é o cara que o Dick falou, do Manetinha.
Dr. Kurt Connors.
Kurt Connors, que era amigo do pai do Peter, trabalhava com o pai do Peter, e só o pai do Peter tinha lá uma equação final que fazia a...
Incluir o cruzamento de DNA que esse cara trabalha.
Né? É, com o cruzamento geral, né?
Sabe o que eu achei foda? Que, por exemplo, eu não sei como que é na HQ, né? Mas dizem que ele, quando ele tá em forma de lagarto, ele não tem consciência, né? E nesse filme ele tem muita consciência. Não, só que ele
fala que fica até mais inteligente.
Fica, fica mais inteligente, e aí ele descobre que o Peter Parker, ele é o Homem-Aranha. Uhum. E aí, tipo, ele não vai atrás do Peter Parker pra, tipo, pegar uma amostra de sangue, nem nada, porque a genética deu certo, da aranha com do Peter, sabe? Tipo, ficou meio que faltando isso, sei lá. E na hora que ele tem a ideia de transformar todo mundo em lagarto, é muito rápido, sabe? As pessoas estão sendo transformadas, eu queria ver, tipo, a galera saindo na rua, lagarto quebrando
tudo. Mostrou, ia ser legal se fosse, tipo, um foda. Apocalipse lagarto, né, cara? É.
The Walking Lizard.
Então, não, mas eu concordo com o Luke, cara, tipo, uns guardinhas lá que atacaram ele, que ele jogou a fumaça verde nos caras, pareceu bem pouco, assim, era pra ter muito mais, cara.
Nossa, o Homem-Aranha vai entrar e vai lutar com essa galera aí, vai ser foda.
Pra ele funcionava mó rápido, tá ligado? Acho que ele tomava uma dose cavalar daquele sorinho, que ele tomava e já virava lagarto na hora, cara. Os caras ficaram enrolando.
O que eu entendi dessa situação é que o diretor provavelmente ele não quis dar muita ênfase pra essa pequena artilharia do veneno lá que ele jogou.
É mesmo porque ele não tinha quem combater, né?
Justamente, porque querendo ou não, ele tava a caminho da torre pra lançar uma nuvem gigantesca que ia pegar a cidade inteira. Eu acho que o diretor não quis perder tempo precioso que ele podia usar na briga com o Homem-Aranha pra ficar mostrando, tipo, sei lá, vai um quarteirão e ia virar Lizard ali no máximo.
Ah, mas ia ser maneiro.
Ia ser maneiro.
Galera correndo.
Do nada que no DVD, Blu-ray, que tem as cenas, tem mais cenas, eles não coloquem, cara, porque ia ser maneiro, cara.
Sim, até porque se teve a explicação, aí agora a gente não vai contar, né, não vamos foder o filme. Se teve a explicação lá do que o Peter fez no final e, querendo ou não, reverter os Lizard, é porque tinha muito mais cena de Lizard, né?
É, né? Obviamente. Uhum.
Pra ter toda essa motivação pra reverter só aquelas quatro, com aquela galerinha lá, então deveria ter mais, sabe? Tipo, eu acho que deveria ter mais pessoas, assim.
É, poderia ter mais quebra-quebra, né, quebra-quebra, cara?
Apesar que a impressão que eu tive, Lu e Douglas que assistiram, acho que vão poder pontuar. A impressão que eu tive é que ele fez o que fez ali no final porque tava faltando poucos segundos e não ia dar tempo de desligar. Entendeu? Tipo, tô pouco me fudendo se alguém virou Lizard, eu nem sei se virou. Acho que ele pensou ali, é mais fácil do que injetar e é o que dá pra fazer agora, tá ligado?
É o que tem pra janta. Mudou o
master plan.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
Uma coisa que eu notei de bem de diferente, assim, no entre os filmes antigos e esse novo, é a qualidade na hora do balanço, cara. Quando ele... a física dele balançando com as teias pela cidade de Nova York é bem melhor, assim, tipo, é mais fluido. Nos primeiros Homem-Aranha, parecia aquela coisa dura, sabe? Parece que a câmera tá colada na teia e indo junto com a teia, assim. Esse não, tipo, a câmera tá mais solta enquanto o cara tá balançando, achei bem legal.
A física é tão melhor que chega a dar merda. Porque, querendo ou não, tem aquela cena em que ele vai se balançar, acho que a primeira vez, e ele acaba caindo em cima de mesas.
É, ele alopra um cafezinho lá, sabe? Que...
Pode crer.
A física é tão bem feita que mostra erro de cálculo da parte dele, né?
É, mas
erro dele.
Também teve aquela parada que no trailer que teve, no teaser, né, antes de anunciar o filme, tinha mais cena daquela parada subjetiva do Mihozed, sabe?
Uhum.
Do jogo, bem subjetivo, eu assisti 3D. Eu esperava bastante essa cena, né, pra parecer que, tipo, eu que tô me balançando na teia.
Teve menos, parece que eles criaram aquela... É porque aquela parada ali é uma produção em off, né, cara? Fizeram mais pra chamar atenção.
Eu acho que o diretor queria testar se era uma linha válida pra seguir ou não. Querendo ou não, rolou uma repercussão meio chatinha, porque parecia muito copiado de Mirror's Edge, o jogo que o Lu tá falando.
É, daí ele cancelou no corte.
Você vê que no filme aparece a cena, sei lá, quantos segundos aparece aquilo?
É, bem pouco.
Bem pouco.
É uma outra vez, assim, que mostra o braço dele saindo da subjetiva e tá no telhado, bem pouquinho. Aquela cena enorme lá, funcionou como um teaser, né? E ele viu que ia dar merda porque parecia copiado, ou foi mesmo copiado, e cancelou, né, cara? Não fez falta no filme, né?
Não
essa
fez,
é a verdade. É,
não fez muita falta, mas acho por causa do 3D, assim, né? É boa, né, acrescentar. Parte do 3D, você assistiu 3D, Doug?
Não, vi normal.
Ah, entendi.
Normal, mas tem algumas cenas ali que eu vi que, tipo, no 3D devia estar bem legal, assim.
Principalmente as cenas finais. Né? Antes de chegar nessa parte final, tem aquela coisa mais de profundidade, né? Tô dando até uma dica pra quem quiser assistir 3D. Não tem tanto 3D assim, tá ligado?
Aquele mas for real, né?
Mas no final tem umas paradas da hora. Na hora que tá caindo aquela torre lá, vem as paradas na sua frente, assim, vem na sua direção.
Eu acho, mas, cara, que eles não conseguiram achar ainda um equilíbrio pra esses filmes 3D, porque se você coloca demais objetos voando na cara da galera, fica meio cansativo também, né?
Fica só que 3D do Parque do Gugu, tá ligado?
Então, mas cara, eu desde quando começou essa onda 3D, cara, eu não faço questão nenhuma. Eu assisto 3D sempre por acidente, sabe? Quando a sessão que eu quero ir, tipo, é 3D. O horário e tal. Eu não faço questão de ver 3D, não, porque eu não acho que agrega tanto. Nos filmes de animação, aí já é diferente.
Ele explora só a perspectiva, não tem muita coisa voando na cara.
Então, nos filmes
de animação... Então, assim, você tem umas noções de infinito, absurdas. Aquela primeira cena de Asgard lá, quando ele dá aquele traveling pra entrar no...
Em Asgard.
Pra entrar no Valhalla, cara, aquilo é assim, porra, velho.
É foda, mas...
Tem dimensão do quanto de gente que tem ali, do tamanho da construção e tal, é bem bacana.
Isso é legal. Mas, tipo, não é uma coisa que tá, tipo, nossa, salvando um filme. O 3D não salva filme nenhum, cara. O filme foi uma bosta, em 3D ele vai ser uma merda maior ainda até. Mas
não se esqueçam que tem fiascos de terror que são 3D.
Nossa, cara, eu assisti um dos primeiros filmes, quando voltou essa febre de 3D no cinema, eu assisti um dos primeiros filmes de terror que saiu, cara. E era uma merda foda.
Qual que você viu? Do Dia dos Namorados Macabro?
Eu não lembro se é esse, cara. Eu lembro que é tipo numa festa, assim, que só tem adolescente. E tem um maluquinho meio psicopata lá no meio.
Deve ser.
Eu não lembro se é.
Não, é porque esse é numa... ele gira em torno de uma mina.
Não, então...
Não, mina de mulher.
É outro filme. É um filme que você vê, assim, que ele foi criado pra aproveitar o boom do 3D, assim. Tipo, pra se... No SWOT tava lá, potencialidades, tá ligado? Ser o primeiro filme de terror 3D do novo boom. Era basicamente pra isso que fizeram, e eu arrisquei e foi uma merda foda.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
Voltando pro Homem-Aranha, cara, vale muito a pena assistir. Geek, se não assistiu ainda, corre, cara, porque é um filme bom. As tiradas de humor estão boas. Os atores, cara, o Tio Ben e a Tia May, cara, sensacional. São atores foda, engrandeceram muito o filme, tipo, a ponto de eu ficar esperando eles aparecerem, assim.
Ben e o Martin Sheen, né?
O Martin Sheen, quando eles entram, dá uma maturidade, assim, de nível de Dark Knight pro filme.
Verdade.
Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu falo, puta, parece que eu entrei no filme do Batman agora, porque é muito mais maduro quando eles estão em cena. E o Andrew Garfield conseguiu contracenar e mostrar que ele tá pronto, cara. Ele é um cara que tá pronto aí pra substituir muita gente aí.
Olha
tá
a Avengers 2 aí, hein?
Cara, agora imagina o seguinte, gente. O Andrew Garfield, imagina você, Geek, sendo o Andrew Garfield, depois de fazer o filme A Rede Social, que foi um sucesso, você recebe uma ligação da Marvel Studios, te entregando o papel de um reboot de Homem-Aranha com a promessa de estar num possível filme dos Vingadores no futuro.
Muito foda.
É de ligar na hora pro Tobey e falar, se fodeu.
chupa, Tobey. Chupa, meu Tobey.
Não, fala se a vida do cara não tá
feita. Não, jamais.
Igual o cara lá, o Pelanzo, acho que soltou essa. Vídeo.
Já.
O que tá encostando no meu carro? Bichinha nervosa, né? Tá encostando no carro, não sei o que lá. Não pode encostar no carro, palaca, não sei o que lá. E a galerinha no fundo, calma, P. Daí ele lança pro cara, vai, não sei o que lá, chupa meu cu. E entra no carro, cara. Tipo, nossa, mandei bem, né?
Mandei benzaço, ó. É um bofinho pra mim agora.
Chupa meu Tobey.
Bom, e tem o rumor também de que vai haver uma continuação, então, do Homem-Aranha.
Merece.
Pra 2014.
2014 já?
Já.
Dois anos, é a mesma diferença do 1 pro 2 antigo, é isso aí.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
Ah, tem um fato que eu não sei se é real, mas eu vi num desses desenhos perdidos aí do Homem-Aranha, de uma história que acontecia bem pra frente, em que o pai e a mãe do Peter tinham aí alguma mancomunagem com a SHIELD, e eles, por isso que o pai dele já tava trabalhando na fórmula de fusão.
Tipo espionagem.
Ah,
né?
Então é...
Tem um bagulho assim, tipo, os pais dele não morreram no acidente, eles foram mortos.
Então, mas o que nesse filme já dá meio a entender isso, que eles estavam sendo caçados por causa dessa equação que o pai do Peter tinha, que tornava possível esse esquema das espécies se cruzarem, entendeu?
Ah, tanto
que no começo do filme o escritório deles é invadido, e ele tá com essa pasta, com essa equação no fundo falso da gaveta lá.
É, mas é tipo foda, né? Por exemplo, os caras estão atrás, é uma coisa muito importante, né? Essa equação. É. Então eles invadiram a casa do Peter, procuraram tudo, não acharam. E aí ninguém procura na Tia May e no Ben, né, cara? É foda. Ficou lá
perdido. Tipo, esquece, o cara morreu, eles pensam que o cara queimou, né? Sei lá, alguma coisa assim. E tipo, depois o Peter até fala, né? Alguém fala, não sei, não lembro quem. Fala, agora a gente sabe por que ele escondia tão bem essa porra, né? Por causa de retardados como o cara do Lizard, que ele teoricamente era só pra curar o braço dele, só que daí ele viu que não dava certo, ficou putinho e queria destruir a humanidade, tá ligado?
Mas assim, esse lance dos pais dele destruir, tem coisa...
É, transformar a humanidade.
Ele queria evoluir, né? Ele achava que era uma evolução natural.
Mas cara, tem um lance desse dos pais dele que é mais sinistro ainda, porque na história do Homem-Aranha solo, mais pra frente ele encontra uma tiazinha que é a tal da Rainha das Aranhas, que fica no
portal... A Madame Teia?
Isso.
Olha aí.
É ela que conta pra ele a história dos pais, do porquê, mas assim, ela não chega nunca esclarecer.
aquela tiazinha filha da puta, né? Que fica jogando verde, mas quando é pra falar, ela desconversa. Finge que tem Alzheimer.
Ela fica na porta de casa falando. Já tava dando nessa vagabunda.
Mas parece que o Peter já era resultado de uma experiência genética.
Caralho.
Por isso que o DNA da aranha misturou com o dele tão fácil.
Tão facilmente, né?
Tinha umas paradas aí. Olha. Tipo o Hulk, quando ele recebeu a radiação, liberou o que ele já tinha. Ah. Então tinha uma merdinha nele aí, no meio, que eu não consegui entender, porque é meio confuso essa porra, pra variar.
But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents.
Uma cena legal desse novo filme também é a questão de estudaram bem a natureza da aranha, né? E lembraram aquela parada legal que a aranha, ela tece a teia. E qualquer vibraçãozinha, né, na teia, ela sabe de onde tá vindo e dá o bote.
Verdade.
Cara, ele usou isso pra pegar o Lizard lá no esgoto de Nova York, cara. Ele foi numa bifurcação assim, que tinha quatro saídas, jogou um monte de teia e ficou deitado só esperando aparecer as vibrações. E o que não deu muito certo, né, porque o esgoto tava lotado de lagartixa, né, cara.
Não, esperando não, ele ficou jogando no celular.
Jogando,
isso que eu ia falar, né, com o celularzinho.
Ele ficou no celularzinho, que é uma boa, né? Mais uma sacada aí de que deu certo, que tem um timing certo, né? Porque hoje em dia a galera faz isso, né? Quando tem que esperar alguma coisa, liga o joguinho no celular. Aí que tá a questão também do reboot, tirar o Sam Raimi, tirar o Tobey Maguire, que é pra dar sangue novo de verdade pro filme, né? Não, não ia adiantar manter o diretor ou manter o Tobey, tá ligado? Não ia dar certo. Ia continuar com aquela cara de velho, tipo, forçando pra pegar a geração nova.
É, e também não é mais Sony, né? Agora é...
Mas a Columbia é da Sony, cara.
É?
É.
Olha, não sabia.
Sinto te informar. Você acha que o celular dele é um Sony, por quê, velho? Ou você não reconheceu o celular dele, que é igualzinho o seu? Presta atenção.
O sistema Android, não reconheceu nada.
É,
não,
o celular dele é um Sony, cara.
Ah, pode crer, lembrei agora.
Verdade. Ah, então peraí, quer dizer que a Google mandou uns Android lá no Homem-Aranha só porque no protocolo fantasma é tudo Apple? Vocês assistiram o Protocolo Fantasma ou não?
É, mas é, cara, os estúdios que não são da Sony, a Apple que domina, geralmente. É Apple ou Dell, no máximo.
É uma coisa que eu acho ridícula, né, em filme americano. Todo mundo tem um iMac ou tem um MacBook Air.
Cara, mas...
Meu...
Mas é o mundo real lá, cara.
Mas também vende PC no planeta Terra.
Vende, cara. Mas sabe onde aparece o PC? No cara que guarda, que é porteiro. Sabe aquele porteiro que morre com o cara quebrando o pescoço dele? Ele tá no PC, velho. Os personagens importantes usam Mac.
Isso aí é a Apple tentando fazer a gente acreditar que o mundo é essa viagem aí, meu.
Cara, mas o iMac lá é o mesmo preço de um PC aqui, cara. Isso que
não tem. Não é isso, bicho. Os caras criam necessidade.
É, também.
Mas... Você acha que todo mundo precisa de iPad? Você acha que alguém precisava de iPhone?
Então.
Ninguém precisava dessas porras. Os caras criaram a necessidade.
Mas até aí a gente não precisava de PC também, né, Di?
Não, aí é outra história. Homem-Aranha 1, que ele foi lançado bem próximo do 11 de setembro, né? Logo depois, tinha uma cena em que ele prendia um helicóptero entre as duas torres do World Trade Center.
Nossa, cara.
No
os
primeiro.
Cara, os caras chegaram a gravar ou tava no script?
Gravou. Não, eles fizeram. Cara, chegaram e cortaram do filme.
Nossa, imagina a cara do Sam Raimi, né? Caralho, tinha que trabalhar pra porra fazer essa merda, essa cena. E agora só porque morreu meia dúzia lá.
Meia dúzia.
Even if it kills me.